Todos, antes mesmo ainda de começarmos formalmente, eu pedia que me ajudassem a perceber se quem está ligado por videoconferência se me está a ouvir.
Afirmativo.
Muito bem.
Certo, estamos a ouvir.
Muito bem, muito obrigado. Também perguntava ao senhor Dr. João Cadete Matos, Presidente da ANACOM, se me está a ouvir.
Estou a ouvir muito bem. Bom dia.
Muito bem.
Obrigado.
Bom dia. Então, parece que estamos com os meios técnicos assegurados e, portanto, antes de mais, então, depois desta experiência, eu queria naturalmente cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, quer os que estão presentes em sala, um por cada partido, de acordo com as regras estipuladas para os nossos trabalhos, bem como as senhoras e senhores deputados que estão ligados em videoconferência. Da mesma forma que queria também cumprimentar o Dr. João Cadete Matos, Presidente da ANACOM, bem como, julgo que está acompanhado da sua equipa ou de parte da sua equipa, portanto, estender também estes cumprimentos a quem o acompanha. Naturalmente, depois de termos 5G, todas estas videoconferências vão funcionar ainda de forma mais eficiente do que funcionam hoje. Portanto, também será um passo evolutivo nesta matéria. Eu lembraria que o nosso regimento prevê para os nossos trabalhos 5 minutos para a intervenção inicial, no caso da ANACOM, depois 7 minutos por cada partido na primeira ronda, uma segunda ronda de 3 minutos também por cada partido e na terceira ronda 2 minutos por cada senhor ou senhor deputado inscritos. Pelo que julgo que estamos em condições de iniciar as intervenções e, desse modo, eu daria a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM, Dr. João Cadete Matos. Faz favor, 5 minutos.
Muito bom dia. Eu gostaria sozinho, enfim, de apresentar aqui os três colaboradores da ANACOM que estão aqui comigo. Do meu lado direito, o Dr. Luís Gaspar, que é o Diretor-Geral de Regulação da ANACOM. Sentado aqui na mesa ao meu lado esquerdo, a Doutora Carla Amoroso, que é responsável pelo grupo que tem liderado o processo de preparação do regulamento de entrada em vigor do 5G, e também aqui comigo, aqui sentado ao meu lado, a doutora Hilda Matos, diretora do Gabinete de Comunicação da ANACOM. Eu dava, em primeiro lugar, um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Comissão, a todos os senhores deputados, enfim, a todos os que estão ligados. É com muito prazer que voltamos a estar com a Comissão e inteiramente disponíveis para responder a qualquer questão que queiram colocar sobre o processo relacionado com o 5G. Enfim, permitam-me que, em termos de breves e desta introdução, diga, enfim, brevemente em que ponto é que estamos no processo de entrada em vigor das licenças que vão ser atribuídas pelo leilão. Em primeiro lugar, talvez o ponto mais relevante, e uma vez que estamos a ter esta sessão nesta semana de dezembro, dizer-vos que na próxima sexta-feira se completa a migração da televisão digital terrestre, enfim, libertando assim a faixa dos 700 MHz, que é uma das faixas que vai ser disponibilizada para a quinta geração móvel. O processo termina na Madeira esta sexta-feira. Faltarão, portanto, nos próximos dias, concluir 3 antenas e o processo já concluiu-se aqui no continente no dia 7, em Alenquer. Enfim, decorreu de forma bastante positiva. Toda a população portuguesa continuou, que vê a televisão gratuita, continuou a ver a TDT. Com um acréscimo de qualidade de cobertura, porque a mudança permitiu cerca de 2% de melhoria na cobertura, e a ANACOM, quer através do call center, quer através do apoio que fez às pessoas que nos pediram, recebemos mais de 105 mil chamadas de apoio e tivemos presentes junto de cerca de 5 mil pessoas que nos pediram o apoio para fazer as suas sintonias. Portanto, o balanço final será feito na próxima sexta-feira, mas eu, enfim, começaria por destacar este aspecto, que é muito importante para termos aquilo que vamos ter em Portugal, que é um leilão de frequências, o mais extenso do que aconteceu até nos últimos anos na, a nível da União Europeia, isto é, com uma grande quantidade de espectro que vai ser, portanto, objeto deste leilão. A segunda informação que partilho também é de que o processo do leilão está a decorrer de acordo com o calendário. Terminou já alguns dias atrás a entrega das candidaturas. Fizemos, entretanto, também o trabalho que estava previsto na primeira fase, que foi verificar da qualificação dos candidatos, e entramos agora na fase seguinte, que há de ser a fase das licitações, que de acordo com o regulamento tem duas fases, uma fase de licitação para novos entrantes e depois a fase de licitação principal. Contamos que durante o mês de janeiro, enfim, depende do número de rondas que as licitações tiverem, mas estamos, de acordo com o nosso calendário, a contar ter o leilão concluído durante o mês de janeiro e, portanto, a partir daí fazer-se todos os procedimentos de atribuição dos direitos de utilização de frequências e, portanto, durante o primeiro trimestre, a ANACOM conta que as empresas que saírem vencedoras do leilão tenham as licenças atribuídas e, portanto, estejam em condições de desenvolver os seus negócios com base na atribuição dessas licenças. Dois destaques, apenas para, enfim, vincar dois dos objetivos importantes que a ANACOM prossegue com este leilão. Um primeiro objetivo é que o leilão contempla licenças de utilização de várias tecnologias, enfim, não só daquilo que vulgo é designado pelo 5G, mas também do 4G, portanto há várias frequências que vão ser disponibilizadas no leilão. As frequências para o 5G vão estar na sua totalidade disponíveis, portanto os 700 MHz e os 3,6 GHz, onde existe uma reserva de espectro para novos entrantes é apenas nas frequências associadas ao 4G, e nessas frequências a reserva de espectro é uma pequena percentagem da quantidade de espectro que está atribuída. E, portanto, eu agora estou a ouvir e o eco do microfone, não sei se é suposto concluir já, precisava de mais um minuto só, se for possível. Portanto, dizia eu que estamos...
Eu liguei o microfone precisamente para lhe pedir para abreviar, sim, dou-lhe mais uns segundos para poder terminar, faz favor.
Sim, senhor, então vou terminar, obrigado. Portanto, dizia eu que as frequências vão estar disponíveis para cumprir um objetivo relativamente aos novos entrantes, do ponto de vista da concorrência, consideramos isso importante, e também vincaria as obrigações que estão previstas no regulamento relativamente à cobertura do território, e aí o objetivo importante é ter, no prazo de 3 anos, todo o território, 75% da população em cada freguesia de baixa densidade coberta com no mínimo 100 megabits de download e no prazo de 5 anos 90% de cada uma das freguesias de baixa densidade. Enfim, terei a oportunidade com certeza depois de desenvolver melhor estes tópicos em resposta às questões que queiram colocar. Agradeço a vossa atenção mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Iríamos então iniciar a ronda pelos respectivos grupos parlamentares, começando o grupo parlamentar do PSD. Julgo que tem a palavra o Sr. Deputado. Peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, como autor do requerimento para esta audição. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e as pessoas que eu acompanho, e o CDS apresentou aqui um requerimento para ouvir não só a ANACOM, mas ouvir também a ADC e deixou expresso nesse mesmo requerimento que era importante também ouvir os vários envolvidos em todo este processo, designadamente também os operadores, as associações, e este é um processo que o Parlamento tem vindo a acompanhar. E, portanto, uma vez que houve uma primeira iniciativa, uma primeira proposta de regulamento que foi submetida à consulta pública, que após essa consulta pública houve uma discussão no Parlamento e daí decorreu alterações a essa proposta de leilão, de regulamento de leilão, entendeu o CDS que era importante ouvir novamente a ANACOM e as diferentes entidades envolvidas em todo este processo. E é importante porquê? Nós estamos a falar de um dossiê do 5G que é vital para o país. Se nós analisarmos em termos daquilo que é o quadro europeu, Portugal está na cauda da Europa, na medida em que ficou para trás, houve aqui um atraso, tivemos uma pandemia, como é evidente, e ninguém pode ser indiferente a isso, mas era importante acelerar estes investimentos, é importante termos para o país o 5G o mais rápido possível. O impacto económico que é medido, a importância do 5G em Portugal, em termos de impacto económico, nós estamos a falar de mais de 35 mil milhões de euros. E, portanto, é aqui se percebe a importância deste mesmo dossiê, 5G esse que terá, como é evidente, implicações nas nossas vidas, na sociedade, terá implicações, eu já percebi que começou mais tarde, vou ter em atenção isso, terá implicações ao nível daquilo que são as nossas empresas, ao nível daquilo que é a nossa indústria e ao nível daquilo que é a transição digital do país. E, portanto, este dossiê, este processo é um processo em que obriga ao empenho de todos, ou deve obrigar ao empenho de todos, e deve existir aqui um enorme sentido de responsabilidade de todos os envolvidos. E, portanto, queria deixar esta primeira nota. A segunda nota que queria deixar, uma nota daquilo que foi também o debate do Parlamento, e que este debate no Parlamento que existiu acabou por ter o seu efeito, a sua consequência naquilo que foi a última versão. E havia objetivos e há objetivos, e eu quero saudar a ANACOM dos objetivos que tem em termos de intenção de cobertura, que nós percebemos, designadamente naquilo que são os territórios de baixa densidade. Tem que haver esse esforço, um esforço de todos. Objetivos de podermos ter mais concorrência no mercado, e isso é algo que é sempre positivo, na medida em que pode com isso trazer mais serviço e melhor qualidade ao consumidor. E isso é positivo. Mas também é importante aqui referir, e eu tenho dito, aquilo que tem sido o papel também e a intervenção daqueles que são os operadores que estão no mercado. Os operadores que estão no mercado fizeram ao longo destes anos todos enormes investimentos. Investimentos esses que, ao nível da dimensão e da sua qualidade, quando nós comparamos com os outros países europeus, Portugal é um bom exemplo. É claramente um bom exemplo e, portanto, há que também reconhecer e valorizar o investimento que foi feito até hoje. Mas dizia eu que na primeira versão do regulamento houve evoluções. Apareceram obrigações de cobertura que não existiam designadamente para os novos entrantes. Conseguiu-se introduzir no regulamento, e bem, mais flexibilidade, tendo em conta o período de pandemia, tendo em conta que há dificuldades de acesso ao dinheiro, de acesso ao financiamento por parte dos operadores, e houve aí sensibilidade da parte da ANACOM, e aí só podemos saudar. De qualquer maneira, há aqui um ponto que eu gostaria de salientar, e que tem a ver com os novos entrantes, e que se prende até com questões de concorrência, porque a concorrência tem que, evidentemente, respeitar a lei nacional, tem que respeitar as diretivas comunitárias, tem que respeitar a Constituição portuguesa, mas há aqui algo que se deveria ter ido um pouco mais longe, e que tem a ver com as obrigações de cobertura para os novos entrantes. Que fique claro, devem ser criadas condições para que alguém que quer entrar no mercado, que tem essa vontade, como é evidente, devem ser criadas condições que permitam que durante um determinado período temporal esses novos entrantes possam fazer os seus investimentos e que, de alguma forma, possam utilizar a rede que já está instalada, evidentemente remunerando a utilização dessa mesma rede, mas até que monte essa própria rede e que faça os seus investimentos, deve haver aqui, como é evidente, um período de tolerância, mesmo que, e eu tenho ouvido isso, da parte dos operadores que estão, neste momento, os incumbentes, muitas vezes dizem, bem, mas nós não tivemos essa ajuda. Eu admito que possa existir um quadro temporário para, precisamente, para que os novos entrantes possam fazer esses investimentos. Agora, o que, efetivamente, quando nós olhamos para estas obrigações de cobertura dos novos entrantes, eu penso que deveria ter ido um bocadinho mais longe. E poderia-se ter ido um bocadinho mais longe por duas razões. Primeiro, por uma questão de equidade para com os anteriores operadores. Ou seja, houve, e vou dar um exemplo, por exemplo, no caso da TMN, que tinha obrigações de cobertura de 75% da população. Os novos entrantes, através deste regulamento, têm obrigações de cobertura de 50%. 50%, nós estamos a falar em 50% em, se não me falha a memória, em 6 anos, nós estamos a falar de, basicamente, fazer uma cobertura das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E isto abre a porta a algo que seguramente não é, eu sei que não é, o espírito da própria Anacom, porque não quer que entrem aqui os chamados especuladores ou aqui alguns interessados oportunísticos que, ao verem a vida de alguma forma mais facilitada, podem vir, podem aparecer no mercado. E daí que aquilo que deviam ser as obrigações para os novos entrantes deviam ser obrigações idênticas àqueles que no passado também entraram no mercado. E, portanto, há aqui uma preocupação. Entendemos que pode haver aqui um privilégio temporário no acesso às redes dos outros que estão no mercado, mas que tem que ficar, tem que ser num período temporal e com obrigações de cobertura, como eu digo, idênticas, por forma a garantir que não há aqui uma discriminação positiva aos novos entrantes que possa comprometer ou distorcer aquilo que é o próprio mercado, garantindo princípios de concorrência, princípios de proporcionalidade, e é esse, no fundo, a nota que, na nossa perspectiva, na perspectiva do CDS, este leilão deveria ter ido um pouco mais longe. Agora, há uma coisa que, só para terminar, dizer o seguinte. É muito importante, e eu volto a frisar e a sublinhar e enfatizar aquilo que disse desde o início.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É importante que as várias entidades, e vou terminar mesmo, Sr. Presidente, é importante que as várias entidades aqui envolvidas, sejam as entidades públicas, sejam as entidades privadas, tenham um enorme sentido de responsabilidade de perceber que isto é determinante para o futuro do país, é determinante para aquilo que é o nosso crescimento económico e, portanto, que haja e que exista esse sentido de enorme responsabilidade que eu estou certo que todos teremos neste mesmo processo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer desde já também a disponibilidade do Sr. Presidente da Anacom para os esclarecimentos e as respostas que seguramente irá dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. E agora sim, depois do autor do requerimento, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, cabe a vez sim ao Grupo Parlamentar do PSD, que... Peço desculpa. Sr. Presidente da Anacom, faz favor. Está-me a ouvir, Sr. Presidente da Anacom?
Sim, estou a ouvir. Muito obrigado pelas palavras. Agora íamos pedir que desligasse o microfone desse seu lado. Muito obrigado pelas palavras do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que eu cumprimento e agradeço muito toda a atenção que tem dado este tema. Aliás, aproveito para agradecer a todo o Parlamento. A Anacom tem procurado ter totalmente em consideração, como não podia deixar de ser, as posições que têm sido expressas pelos vários grupos parlamentares, enfim, os debates que têm tido lugar na Assembleia da República, e essa colaboração é muito importante. Esta iniciativa insere-se precisamente nesse objetivo, de conhecer as preocupações dos diferentes grupos parlamentares, enfim, quais são os objetivos que o Parlamento tem neste domínio, e quer precisamente dizer que esse é o ponto de referência de todo o trabalho que a ANACOM fez ao longo deste ano, na ultimação do regulamento do 5G. Nós recebemos mais de 500 contributos na consulta pública, necessariamente das empresas que operam no mercado, mas também de muitas outras empresas, de muitos autarcas, de muitos cidadãos que expressaram aquilo que são os objetivos da transformação digital no nosso país. E esse é o principal propósito. Nós queremos que o 5G e a utilização do espectro, que é um recurso público escasso, seja utilizado para benefício da população e para benefício de todos os setores económicos. Enfim, o espectro é, de facto, um bem essencial para as telecomunicações, também hoje e fundamental para o acesso digital de qualquer empresa, de qualquer cidadão. E o que nós temos que garantir é que esse acesso é feito em benefício do país. Com certeza também em benefício das empresas do setor. E do nosso ponto de vista, mesmo quando existem interesses divergentes e quando as empresas do setor possam ter como primeira prioridade a maximização do seu lucro, da sua rendibilidade, é um objetivo compreensível, mas como é óbvio, os objetivos do país não se esgotam aí. E, portanto, as comunicações servem e a atuação da autoridade reguladora serve o interesse de todo o país. É para isso, aliás, que existe este papel da regulação. A nossa atuação tem sido movida com o objetivo essencial de termos uma atribuição das licenças que faça com que tenhamos um mercado concorrencial, um mercado dinâmico, em que existam ofertas plurais do ponto de vista de irem ao encontro das escolhas dos consumidores e da necessidade das empresas de todo o tecido económico. Queremos que essa flexibilidade relativamente às escolhas, que tenha lugar também relativamente ao preço, que o preço seja competitivo. Não há razão nenhuma para que os preços em Portugal, de acordo com os últimos dados da Comissão Europeia, coloquem Portugal na quinta posição de preços mais elevados. Não há razão para que, ao longo da última década, os preços em Portugal tenham aumentado e na União Europeia tenham tido uma redução significativa. E, sobretudo, do ponto de vista das escolhas, é preciso que os consumidores tenham ofertas de acordo com as suas necessidades. Enfim, que não tenham que ter um dispêndio, que é muito elevado, o rendimento das famílias, para consumir, ou melhor, para pagar serviços que não têm necessidade. Nós temos dado o exemplo do telefone fixo, ou temos dado o exemplo dos 200 canais de televisão, e muitos consumidores, por exemplo, querem apenas contratar um serviço de internet e não há necessidade que tenham que, para esse objetivo, pagar tanto pelo serviço de internet como pagam pelo pacote global de todas as comunicações. Portanto, é isso que está em causa. É um dos objetivos que está em causa na atribuição das frequências. Um outro objetivo que está em causa, e como o Sr. Deputado bem salientou, é de facto resolvermos o problema das zonas do país menos povoadas, onde o negócio é menos rentável e onde existe uma falha de mercado do ponto de vista de satisfação da necessidade dos cidadãos e das empresas, porque também há muitas empresas em várias zonas do território que nos expressam, e isso está também traduzido nos indicadores de qualidade de serviço, uma necessidade de desenvolvimento das comunicações e do acesso à internet. Queria também dizer-vos que, de facto, Portugal gostaria, e a ANACOM gostaria, de já ter as frequências atribuídas. Como sabem, estava previsto que isso tivesse acontecido a seguir ao verão, durante o início do segundo semestre. Não foi possível, dada a interrupção no processo da consulta pública, dos prazos administrativos, mas também, enfim, vale a pena dizer que dos 28 países ou dos 27 países da União Europeia, 17 países ainda não têm concluído a atribuição do processo de frequências dos 700 e dos 3,6 GHz e, portanto, enfim, é a maioria dos países da União Europeia. É claro que nós gostaríamos de ter o processo concluído e estamos a fazer tudo para que ele se conclua o mais rapidamente possível. E, aliás, aí contrariámos a opinião de um operador que nos pediu o adiamento da migração da TDT por 2 anos e nós não fizemos esse adiamento, senão não teríamos agora a faixa dos 700 MHz disponível para ser atribuída. Assim como tem havido tentativas de adiamento de todo este processo que nós temos rejeitado, ainda rejeitamos, na última semana, uma providência cautelar para suspender o processo do regulamento e do leilão, que iria atrasar por muitos meses todo este procedimento, e a ANACOM, através de uma resolução fundamentada e precisamente que está em causa o interesse público, tem prosseguido aquilo que está planeado. Gostaria também de salientar, e esse ponto foi relevante e foi referido pelo Sr. Deputado, que o regulamento e as condições do leilão são bastante equilibradas. Elas, de facto, permitem, através de um processo de concorrência no mercado, atribuir as frequências a quem licite por elas e tenha planos de negócio que rendibilizem em serviço do país e também em benefício, com certeza, das empresas, a utilização deste espectro. Aliás, a melhor prova...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi-lhe que abreviasse, por favor.
Muito obrigado. A melhor prova do interesse deste processo é a própria apresentação das candidaturas, que demonstram que existe interesse do ponto de vista das empresas em explorar estas frequências. E, portanto, estão criadas as condições para que o processo de atribuição de frequências para o 5G e para as outras tecnologias seja concluído com sucesso, como eu disse, no decurso já do próximo mês de janeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, à terceira vez, Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor, Grupo Parlamentar do PSD, faz favor. 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da ANACOM e os restantes colaboradores da sua equipe. Em primeiro lugar, gostaria de voltar a referizar, como já tive a oportunidade de o fazer com o Sr. Ministro de Estado e da Economia, que é com desagrado que vejo este processo envolto numa crispação, numa litigância e numa turbulência que não abona a favor quer do relacionamento das instituições, quer também da imagem que nós damos de uma boa persecução de um processo tão importante para o país. Vou-me centrar na análise desta problemática dos novos entrantes, porque de facto a ANACOM entendeu, e aliás já foi veiculado nesta audição hoje, promover também, por via deste leilão, o aumento da concorrência neste mercado no país. E vou-me centrar, como disse, no tema dos novos entrantes, porque me parece, de facto, aquele que é o assunto que importa esclarecer em maior detalhe e, porventura, aquele que mais dúvidas tem levantado pelos operadores e pelos participantes, porventura, neste debate. A primeira questão que coloco é, há neste regulamento de leilão uma intenção de dizer, e é dito, aliás, que os novos entrantes, para cobrirem 25% e 50% da população em 3 e 6 anos, respectivamente, cumprem os requisitos se tiverem um débito mínimo de 30 megabits por segundo. O que acontece é que esta tecnologia e, digamos, o objetivo que nós almejamos são débitos tipicamente da ordem dos 100 megabits por segundo. Portanto, não estou a perceber e não percebi porque é que houve pouca ambição em utilizar 30 megabits por segundo como satisfatório para um novo entrante. Portanto, eu acho que nós não devemos ser modestos nem discriminar do ponto de vista da qualidade de serviço, neste caso da velocidade, para os novos entrantes. Não me parece, de facto, uma facilidade que se justifique no compreensível anseio de que os novos entrantes tenham, naturalmente, ajudas para poderem vingar num mercado difícil e já sedimentado. Outra questão que me parece muito importante. Ao dizer que o objetivo de cobertura é 25% e 50% de população
para os novos entrantes. Isto não vai de encontro com o grande objetivo de cobrir as zonas mais recôndidas, menos densamente povoadas. E porquê? Porque naturalmente que o novo entrante, se ficar nos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto, Coimbra, cumpre os objetivos e não responde ao desafio e bem lançado e ao desafio nacional que a ANACOM abraçou de estender as novas tecnologias a quem tem mais dificuldade, a quem é mais prejudicado por condições de acessibilidade e por essa via aceder a uma modernidade e um desenvolvimento económico. Portanto, há nesta condição de considerar cumprida o requisito do novo entrante um revés para o impulso que nós gostaríamos de ver na lógica dos mais recônditos e mais remotos terem acesso a par e passo da nova tecnologia. Outro aspecto me parece muito controverso. Eu percebo que ao novo entrante seja permitido o roaming, naturalmente, para ter uma oferta comercial abrangente enquanto não tem capacidade de desenvolver rede própria. Já não percebo que esta possibilidade de acesso ao roaming de terceiros não cesse no momento em que ele passa a ter infraestrutura própria. Portanto, eu não compreendo isso. Quando ele tem acesso à sua própria infraestrutura, deveria deixar de ter a possibilidade de aceder ao roaming. Outro aspecto que me parece importante. Há aqui é dito no regulamento que ao fim de um determinado tempo, 8 anos, salvo erro, far-se-á a avaliação do cumprimento destes novos entrantes. Acontece que eu penso que seria, do ponto de vista da transparência do processo e até da sua conflitualidade, seria muito importante, à data de hoje, conhecer que regulamento será este que irá servir de base a esta avaliação. Quer dizer, daqui a 8 anos vamos avaliar a performance, mas com umas condições, com os requisitos que não conhecemos à partida do jogo. Quer dizer, isto é um bocadinho, penso eu, fora do que nós pretendíamos do ponto de vista da clareza neste aspecto. Outra questão que me parece fundamental. Há aqui uma lógica de facto, os novos entrantes terem a capacidade do roaming, porque esta é uma medida de prover serviço onde esses novos entrantes não tenham infraestrutura, e a pergunta que faço é qual foi a grande diferença que a ANACOM identificou para ir para este modelo e não utilizar aquilo que já existe, que são os operadores móveis virtuais conhecidos pela sigla de MVNO e que, na prática, são acordos comerciais que permitem utilizar a rede de terceiros. Finalmente, duas questões que me parecem importantes. Para que as regiões autónomas tenham acesso a essa nova tecnologia e os novos entrantes possam lá ir com facilidade, é crucial a substituição dos novos cabos submarinos. Recordo que o Sr. Presidente ANACOM, nesta comissão, alertou para esta urgência e, na resolução do Conselho de Ministros de setembro, foi assumido que, até ao final do ano, o concurso público para promover a sua substituição sob a égide da IP Telecom seria lançado. A pergunta que faço ao Sr. Presidente ANACOM é se considera que essa urgência se mantém e, como estamos a 15 de dezembro, se entende que será o Pai Natal a trazer este concurso público. Para finalizar, e porque me parece também relevante, são 750 mil os alunos no terceiro ciclo e no ensino secundário. Porventura, a ANACOM poderia ter considerado, no âmbito deste regulamento, a atribuição de um PC a cada um desses alunos, que teria acesso via 5G à rede de velocidade avançada, e que estamos a falar num custo que, porventura, para o valor base de licitação, é inferior a 0,5%. Serve esta minha achega, esta minha sugestão, para também complementar que as ajudas ao país e ao desenvolvimento e à integração das novas tecnologias, a velocidade que o 5G proporciona, pode e deve ser feito também na dimensão de resolver um problema que o país até à data de hoje não resolveu, que é a acessibilidade dos estudantes e dos alunos à velocidade e à banda larga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM, permitam-me só o seguinte, muito rapidamente, telegraficamente, por uma questão apenas de organização, e peço desculpa ao Sr. Presidente da ANACOM por esta parte. Nós, da parte da tarde, temos uma agenda exaustiva, com audição regimental, seguida de audição a requerimento do Bloco de Esquerda ao Sr. Ministro. primeira audição a requerimento e depois a audição regimental ao Sr. Ministro das Infraestruturas da Habitação. E mesmo antes desta reunião e mesmo durante a reunião, e por isso vos pedia este esforço, estão a chegar um conjunto de propostas para nos organizarmos em relação aos trabalhos da parte da tarde. E eu pedia que depois desta reunião os senhores coordenadores pudessem ficar mais 10 minutos, julgo que será o suficiente, para que pudéssemos acertar o modo como vamos trabalhar da parte da tarde, de forma a que da parte da tarde possamos começar à hora marcada com a audição a requerimento do Sr. Ministro. Dava agora então a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM para resposta às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Presidente, e peço desculpa apenas por esta parte, mas não, houve necessidade também de dar esta informação aos senhores deputados coordenadores dos grupos parlamentares. Faz favor.
Sr. Presidente, como não estou aí na sala, não vejo o relógio. Quantos minutos tenho para responder a cada questão de cada Sr. Deputado?
7 minutos, Sr. Presidente.
7, muito bem. Muito obrigado. Cumprimentar também o Sr. Deputado Paulo Muniz e agradecer muito as questões que colocou. Iria então aproveitar a sua questão para incidir a resposta sobre os objetivos que a ANACOM prossegue neste leilão relativamente aos novos entrantes. O principal objetivo, como já referi, é de facto aumentar a dinâmica concorrencial no país, no setor, para benefício das populações e das empresas em termos de oportunidades de escolha, de inovação e de preço. E a primeira constatação que eu penso que é importante que todos façamos é que, de facto, a concorrência é amiga da inovação e é amiga do investimento. Se não houver concorrência, se não houver, de facto, esse estímulo a que as empresas inovem e que as empresas invistam para que vão em encontro das necessidades dos seus clientes, de facto, nem a inovação nem o investimento têm lugar. É importante também dizer que o espectro que está reservado para novos entrantes corresponde a 7% do espectro que hoje os operadores no mercado dispõem. E é um espectro que está reservado apenas nas faixas dos 900 MHz e de 1800 MHz. E em qualquer uma destas faixas, os três operadores que estão hoje como operadores móveis dispõem de praticamente todo o espectro disponível e, portanto, o espectro remanescente, e uma parte dele está, de facto, reservado para novos entrantes, fará com que qualquer novo entrante tenha incomparavelmente menos quantidade de espectro disponível que os operadores que já estão no mercado e, como sabemos, nos últimos 20 anos não houve entrada de nenhum operador no mercado. Bom, isso desde logo ajuda a explicar porque é que para a utilização de espectro por estes novos operadores as condições têm que ser adequadas a que o investimento se faça. E essas condições têm a ver com o ritmo de cobertura que é exigido do país e, obviamente, o ponto de partida para quem vai ter que investir como novo operador no mercado das comunicações em Portugal é muito distinto de quem investiu há 20 anos atrás, nomeadamente porque os clientes estão hoje fidelizados, como sabemos, junto dos três operadores, aliás, com um problema que importa, do nosso ponto de vista, resolver para aumentar a dinâmica concorrencial, que é os próprios termos das atuais fidelizações, como sabemos, colocam encargos à cessação antecipada dos contratos que são muito avultados e que dificultam a concorrência. Mas, portanto, qualquer novo operador estará obrigado a um ritmo de investimento que tem que ser progressivo, mas não vai ter a facilidade que tiveram os operadores há 20 anos atrás de ter todo o mercado disponível para ser conquistado. Portanto, hoje, qualquer novo operador, para ter receitas, vai ter que, no essencial, ter ofertas competitivas com os operadores que estão no mercado e conseguir, dessa forma, ganhar clientes. E, portanto, esse ritmo de transferência de clientes vai ser bastante mais dificultado e vai ser também necessariamente mais moroso. As obrigações que definimos relativamente à cobertura da população são obrigações que consideramos exigentes, mas que são execuíveis, porque o objetivo é que, de facto, haja esses novos investidores no mercado, aumentando esta dinâmica concorrencial. Também, e o Sr. Deputado referiu, e faz todo sentido, que qualquer novo operador tem que ter uma oferta que cubra o território e, enquanto não faz essa cobertura, necessita de ter acesso a roaming, isto é, necessita ter acordos com os outros operadores e, portanto, utilizar a rede dos outros operadores. Atenção, que a utilização da rede dos outros operadores não é gratuita, é paga. Portanto, quando ouvimos afirmações de que há aqui algum benefício excessivo, não há, porque tem que ser negociado o acordo de roaming entre os novos entrantes e os operadores que estão no mercado. E vai ter que ser negociado e vai ter que ser pago, o que significa que, nomeadamente nas zonas de menos densidade, onde os operadores hoje têm as suas antenas, quando têm, porque nem todo o território está coberto, essa partilha das antenas através da utilização por clientes de outros operadores é um benefício acrescido para quem dispõe essas antenas, porque vai aumentar as suas receitas. Aliás, essa é a razão pela qual o roaming tem sido negociado comercialmente em muitos países sem necessidade de intervenção do regulador. Portanto, isso só acontece porque as empresas veem uma forma de rendibilizar as suas antenas tendo uma oferta grossista. Aliás, a oferta grossista, que também na generalidade dos países está presente, como o Sr. Deputado referiu, para os operadores móveis virtuais, os referidos MVNOs. Ora bem, operadores móveis virtuais que também não existem em Portugal, ou existem numa escala muito reduzida. Nós temos duas empresas com acordos de operador móvel virtual e aí o contraste é flagrante com outros países europeus, em que o número de operadores móveis virtuais é muito significativo. Na Holanda temos 73 operadores móveis virtuais, na Suécia temos 44, na Finlândia temos 11, na Polónia temos 21, enfim, na Lituânia temos 12, na Áustria 16. Portanto, nós de facto em Portugal temos um mercado fechado quer aos operadores virtuais e por isso também criámos condições que estimulam que os operadores virtuais possam desenvolver a sua atividade em Portugal. E isso não é ser parasita das redes dos outros operadores, é termos ofertas grossistas que, em Portugal, como nos outros países e de acordo com as regras europeias, se criem condições para aumentar a concorrência. Relativamente aos cabos submarinos, sem dúvida é uma aposta estratégica para o país e, como o Sr. Deputado sabe, a ANACOM tem impulsionado este projeto desde a primeira hora e consideramos de facto que é urgente levar a cabo aquilo que constou das recomendações que foram feitas e que o Governo deu seguimento. E, portanto, qualquer dia, qualquer mês que passe, do nosso ponto de vista, não deve acontecer e, portanto, confiamos que seja rapidamente concluído o processo. Se me deixar ainda mais 10 segundos sobre a última questão das escolas, se não, respondo na resposta seguinte, ou seja preferível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, fica então essa resposta para a ronda seguinte. Deste modo, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor, 7 minutos.
Do PS, Sr. Presidente.
O que é que eu disse? Eu estou cansado hoje.
Do PS. Do PS, exatamente.
Mas nós não deixamos.
Mais confortável.
Nós não deixamos. Sr. Deputado,
obrigado,
faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM, o Dr. João Cadete Matos, e toda a sua equipa, agradecer também a exposição que nos tem feito. Eu vou-lhe colocar 3 grupos de questões, às quais lhe pedia que me respondesse diretamente e concretamente, mas antes disso eu gostaria também de começar a minha intervenção por fazer aqui uma reflexão sobre um aspecto que me parece, ou que me preocupa, que tem sido o constante ruído que este processo de regulamento do leilão do 5G tem tido. Parece-me que não é bom para a confiança no nosso sistema de telecomunicações, que é fiável e robusto, pelo menos o atual. Não é bom para a confiança dos cidadãos nas instituições e nas empresas, não é bom para o mercado e, no limite, não é bom para o país. Havendo divergências de opiniões, fricções normais entre os operadores e entre estes e o regulador, manda ao bom senso o interesse dos consumidores e, já agora, o interesse do país, até num processo que é bom para Portugal, que todos contribuamos para garantir alguma harmonia neste processo. Posto isto, eu penso também ser muito importante ser muito claro sobre aquela que é a visão do Partido Socialista sobre este processo. E ela é exatamente concêntrica com aquilo que o atual Governo estabeleceu, em boa hora, com a resolução do Conselho de Ministros, CETA 2020, que criou a Estratégia Nacional para o 5G. O Partido Socialista entende e tem o dito que o Governo esteve bem. É uma estratégia bem detalhada, com métodos e objetivos calendarizados e faseados, e, portanto, materializou aqui uma visão do Partido Socialista, com objetivos muito importantes, portanto, a necessidade de garantir uma cobertura territorialmente coesa, é dada prioridade à cobertura em detrimento do encaixe financeiro, tem de se garantir que se alargue o alcance do território nas atuais redes 4G, de que é necessário harmonizar procedimentos no desenvolvimento da rede, envolvendo, por exemplo, as autarquias, tem de apostar na promoção da eficiência energética, da sustentabilidade ambiental, portanto, na instalação dos sistemas 5G, muitos objetivos, e, portanto, é neste contexto que eu lhe faço a primeira pergunta, se acha que as obrigações delineadas no atual regulamento têm na máxima conta e estão totalmente alinhadas com os objetivos definidos nesta estratégia para o 5G. É verdade que a Anacom realizou um processo de consulta pública, que, como disse já há pouco, estabeleceu, portanto, teve mais de 500 contributos. É natural que tenham sido incluídos alguns destes contributos e, portanto, eu pergunto-lhe se a inclusão destes contributos conflituou com alguns destes objetivos definidos inicialmente na estratégia. E eu pergunto-lhe isto porque a lei é muito clara. O Governo lidera o processo, portanto, estabeleceu os objetivos estratégicos e a Anacom complementa a ação do Governo, tendo mandato para definir estas regras. E, portanto, eu pergunto-lhe também se garante que todos os objetivos dessa estratégia vão ou não ser cumpridos, nomeadamente as suas metas intercalares de 2023 e 2025. Depois, segundo grupo de questões, sobre um assunto que também nos preocupa, que tem sido a enorme controvérsia e litigância que já está a acontecer por parte dos operadores em tribunais nacionais e em Bruxelas. E isto preocupa-nos porquê? Porque o Partido Socialista já o tem dito por diversas vezes que a implementação do 5G não pode parar de forma alguma. E por isso pergunto-lhe se está seguro da solidez deste regulamento. Qual é a análise que faz das críticas dos operadores, que têm sido muito vocais, e também neste contexto surgiu na comunicação social há umas semanas que a Comissão Europeia, numa carta da DG Connect, pediu esclarecimentos à Anacom sobre as condições de cobertura dos novos entrantes e sobre o roaming nacional. Portanto, aquilo que eu lhe perguntava é se estas dúvidas têm razão de ser, se esses esclarecimentos já foram dados e se podia partilhá-los connosco. Outro assunto também muito importante diz respeito aos níveis de investimento que estão associados ao 5G. Esta é uma tecnologia, portanto, que na sua infraestrutura passiva vai, em princípio, exigir um volume de investimento muito mais elevado que as anteriores tecnologias. Portugal tem sido um dos países onde até aqui tem existido bastante investimento, pelo menos em percentagem de receitas dos operadores. Mas os atuais operadores têm dito publicamente que o atual regulamento retrai o investimento. Algumas declarações até têm ameaçado mesmo que o investimento será feito pelos mínimos. E, portanto, a questão que se coloca é se considera que estão reunidas as condições para o investimento dos operadores e se o regulamento de alguma forma estimula e até força a existência deste investimento para quem tem acesso ao espectro, que é um bem público. Há ou não condições e capacidade de investimento por parte dos privados? E depois faço-lhe também uma questão que eu acho que se impõe no seguimento da anterior, que é, no caso de incumprimento das suas obrigações, designadamente na garantia de cobertura ou de investimentos necessários, se a Anacom vai desta vez resgatar as licenças. Ou seja, se a Anacom garante que não se volta a passar aquilo que se passou com a licença atualmente detida pela Denser, que esteve praticamente 10 anos sem atividade e sem negócio. Por último, perguntava-lhe concretamente sobre as necessidades de cobertura das zonas que ainda atualmente não têm rede. Porque este processo tem que servir para dois grandes objetivos. Por um lado, resolver os atuais problemas da rede 4G e, por outro lado, garantir que no 5G, no futuro, não teremos os mesmos problemas que em muitas localidades as populações ainda hoje sentem. E, portanto, o leilão estabelece obrigações de cobertura de população. Mas isso é muito importante que também seja cruzado com obrigações de cobertura do ponto de vista territorial, porque senão, como há bocado era referido, basta colocar antenas nos grandes centros urbanos e nós temos a maioria da população coberta. Nós, obviamente, há aqui também uma lógica de serviço público, de interesse nacional, de interesse das populações, de garantir que quem está fora dos grandes centros urbanos, nas faixas com menor densidade populacional, há aqui, portanto, uma obrigação uma necessidade destas pessoas terem acesso à rede. De que forma é que o regulamento dá garantias, dá garantias de que estas pessoas terão também acesso, seja à cobertura 4G, seja às novas redes 5G. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista. Sr. Presidente da ANACOM, faz favor, para a resposta, 7 minutos.
Cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Pacheco, agradeço-lhe muito as suas questões. Começando pela primeira questão que colocou relativamente aos objetivos estratégicos traçados pelo Governo na sua resolução de fevereiro deste ano. De uma forma muito clara e objetiva, esses objetivos estratégicos foram tidos em consideração na versão final do regulamento que foi publicado e que está a ser levado à prática, e a nossa convicção é que esses objetivos vão ser objeto de cumprimento com as condições que estão definidas, todos eles. Sendo que, em alguns desses objetivos, inclusive aquilo que a ANACOM determinou, de acordo também com os resultados da consulta pública, foi alguns níveis de ambição que nos consideramos ajustados para o país. E, portanto, esse é um ponto que, enfim, gostaria de deixar absolutamente claro e que, do nosso ponto de vista, não existe qualquer divergência daquilo que são os objetivos ao nível das condições definidas no regulamento relativamente às metas estratégicas definidas pelo Governo e que tivemos em consideração. Voltarei a essa questão depois, a propósito da sua última questão, relativamente à cobertura. A segunda questão, que tem a ver com o elevado nível de litigância, enfim, e também referiu, enfim, todo o ruído à volta deste tema. Aí o que eu gostaria de dizer com toda a clareza é o seguinte: a ANACOM tem absoluta convicção, como não pode deixar de ser, que aquilo que tem estado a trabalhar neste domínio é único e exclusivamente dar cumprimento à sua missão, àquilo que está na lei e que se espera da ANACOM. E em que destaco três objetivos essenciais: a promoção da concorrência para benefício de todos os utilizadores, o desenvolvimento das comunicações e a proteção dos consumidores. E, portanto, esses três objetivos têm estado presentes na sua missão e tudo aquilo que tem estado a ser feito nesta matéria tem uma sólida base legal. Tem também, como não podia deixar de ser, um respaldo na legislação europeia e todas as regras que estão contempladas no regulamento cumprem esses objetivos. Significa isso que, enfim, também não desejamos, pelo contrário, porque achamos que o regulamento, como foi também já salientado pelos senhores deputados, é bastante equilibrado e ponderado no sentido de termos atendido a todos os contributos que recebemos. E é bastante equilibrado também para responder à sua terceira questão, relativamente à atração do investimento. Importa, de facto, ter presente que os preços que estão fixados para os preços de reserva para o leilão são preços bastante alinhados com leilões que houve anteriormente na Europa, mas tendo preços que são muito inferiores aos preços finais que foram atingidos nesses leilões. Em alguns casos, enfim, até 10 vezes inferiores. Também a decisão do Governo de ter um desconto de 80% nas taxas de espectro, que do espectro mais relevante para o 5G, também significará um desconto que para os 20 anos das licenças, enfim, totaliza 670 milhões de euros. Portanto, estamos a falar também de um incentivo muito grande, quer pelos preços, quer pelas taxas, para que esta atribuição possa ser considerada amiga do investimento e promotora do investimento. Bom, só no final do leilão é que nós vamos ter essa informação. A Anacom também nesta fase está sujeita às regras que impusemos a nós próprios de sigilo para garantir que o leilão decorre com toda a normalidade relativamente às candidaturas que recebemos, mas a nossa expectativa desde o início é que seja atrativo para os operadores que estão no mercado, seja atrativo para quem quer investir no mercado português. Bom, e só assim faz sentido fazer um leilão de um bem público e garantir que ele é procurado e utilizado para benefício de todos. Estas condições, e também para responder à sua questão, estão perfeitamente articuladas com as regras europeias. Temos tido um contacto estreito com a Comissão Europeia a esse respeito e também a esse nível não existe qualquer motivo de preocupação do nosso lado. Aliás, porque os pontos que têm sido objeto de contestação dos três operadores que formam o oligopólio das comunicações em Portugal são contestações que têm acontecido noutros países, porque houve reserva de espectro já em leilões anteriores na Bélgica, na República Checa, na França, na Holanda ou na Eslovénia, assim como houve obrigações de acesso à rede na Alemanha, na República Checa e na Eslováquia. Portanto, estamos a falar de situações que têm um total equivalente na União Europeia e, portanto, da nossa parte não existe nenhuma preocupação a esse respeito. Relativamente ao resgate das licenças e à questão que referiu em relação à DENSER, nós temos afirmado que é uma licença válida, que foi atribuída para um período de 15 anos e que a empresa tem cumprido as obrigações que está sujeita e a Anacom faz a avaliação e a monitorização dessas regras em relação a essa licença, como em relação a todas as licenças, e de facto, se houvesse sem fundamento um resgate de uma licença, é que estaríamos a fazer uma expropriação sem validade jurídica e sem validade legal. Essa empresa é uma empresa que pretende ter uma oferta grossista e, enfim, todos os operadores são bem-vindos com ofertas grossistas ou ofertas retalhistas e podem ter o contributo para o desenvolvimento do mercado. A questão da cobertura, penso que cheguei ao fim do meu tempo, mas tratarei dessa questão na resposta também seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Anacom e agradecer novamente a presença no Parlamento, desta vez de forma digital, para continuarmos um debate que o Parlamento tem acompanhado com bastante relevo. Aliás, em junho e em julho esteve o Sr. Presidente da Anacom presente nesta comissão, uma das vezes por requerimento do próprio Bloco de Esquerda, exatamente porque se considera que o tema do leilão do 5G e a implantação da tecnologia em si tem uma relevância no futuro, não só das próprias comunicações, telecomunicações em geral, mas também sobre a qualidade do serviço, sobre a economia portuguesa e até sobre a própria modernização administrativa do Estado. E, portanto, essas conclusões já são, neste momento, absolutamente óbvias. E, independentemente de, por causa da pandemia, terem existido processos de implementação de 5G que foram adiados em vários países. Portugal não foi o único caso em que isso aconteceu. Tivemos a França, a Espanha, a Polónia, a Áustria, que também tiveram que fazer esse adiamento, mas obviamente que esta situação vivida de pandemia também veio reforçar o papel central que as comunicações eletrónicas têm desempenhado na sociedade e na economia, e portanto, exatamente por causa desta importância, em junho, quando o Sr. Presidente cá esteve, nós tivemos a oportunidade de colocar várias questões ligadas ao leilão que nos preocupavam, e na altura havia várias preocupações relativamente ao leilão que estavam em cima da mesa, por exemplo, a qualidade do serviço prestado às populações ou o papel que esta tecnologia tem do ponto de vista da coesão territorial, e preocupava-nos também, já na altura, a forma como as operadoras têm vindo a desempenhar o seu papel pela prestação de serviço com pior qualidade em muitos casos e mais caro. E, aliás, os números comparativos com a Europa demonstram-nos exatamente que continuamos a pagar mais do que outros países e por serviços que, porventura, não são nem os mais adequados, nem aqueles que têm uma melhor qualidade. E, portanto, isto foram apenas algumas das preocupações que foram levantadas. Durante o processo de discussão do regulamento do leilão, houve várias declarações de várias partes relativamente ao posicionamento não só do governo, do regulador, mas também das próprias operadoras. E, portanto, nós neste momento tínhamos aqui algumas questões que, de alguma forma, algumas já foram referidas pelo Sr. Presidente da ANACOM, mas que algumas poderemos aqui ainda aprofundar. E uma das principais preocupações que tem sido levantada é se este leilão permitiria, de facto, ajudar de uma forma mais efetiva a colmatar as dificuldades de cobertura de rede no país. Isto não é uma preocupação nova, mas isto é um ponto absolutamente essencial quando nós falamos da oferta de um serviço que já várias vezes aqui, ainda durante esta audição, o próprio Sr. Presidente da ANACOM referiu como bem essencial e como um serviço essencial. E, portanto, se estamos a falar de um serviço essencial, temos então que falar de uma cobertura por igual em todo o território, e não só a todo o território, mas também a toda a população. E isto é tanto mais importante quando se estão a disseminar formas de teletrabalho, mas também se avança para a modernização administrativa de vários serviços do Estado, a telescola, etc, etc. E, portanto, perguntar-lhe como é que considera que este ponto da cobertura poderá e deverá ser assegurado no âmbito do leilão e dos seus resultados, considerando as obrigações de cobertura que estão previstas. E nós voltamos a colocar esta questão porque este tipo de obrigações sempre estiveram previstas, nomeadamente a quando da implementação da tecnologia 4G, e a verdade é que não se conseguiu avançar na totalidade. E um dos argumentos que foi sempre muito utilizado para avançar muito rapidamente com a questão do 5G era que iria colmatar as falhas do 4G. Nós continuamos a ter essas dúvidas e, portanto, gostaria de voltar a questionar se, no âmbito deste leilão, como é que espera que estas obrigações sejam de facto levadas a cabo. Uma outra matéria tem a ver com os preços que são praticados em Portugal, e também outra das matérias, e que já aludiu também na sua intervenção, a possibilidade de, com este leilão, podermos ter em Portugal serviços não só que vão mais de encontro à dinâmica de baixa de preços que está a acontecer nos últimos anos, na última década, a nível europeu, mas que também essa baixa de preços não significa uma descida também da qualidade do serviço. Infelizmente, as três operadoras principais em Portugal têm feito o caminho contrário e, portanto, perguntar-lhe como é que perspectivam que, objetivamente, e considerando as alterações que a própria tecnologia do 5G traz para as velocidades de download que poderemos ter e a própria cobertura, como é que consideram que esta baixa de preços, ou pelo menos uma aproximação à dinâmica europeia do ponto de vista de preços, e do tipo de pacotes que são prestados às populações, porque isso também é muito importante, o tipo de serviço que as populações em Portugal têm, que não é, na sua grande maioria, adequado às suas necessidades. Portanto, como é que consideram que isso poderá ser e deverá ser assegurado daqui para a frente? Uma terceira questão tem a ver com algo que já foi aqui referido, sobre o nível de litigância e sobre a forma como as operadoras também lidaram com todo este processo e com o debate público, nomeadamente nos últimos meses. Porque, do nosso ponto de vista, aquilo que se assistiu nos últimos meses por parte das operadoras, nomeadamente do ponto de vista do investimento e as declarações que foram tidas, são declarações que se aproximam mais da chantagem do que propriamente de uma forma de tentar resolver problemas. E, portanto, esta questão dos investimentos também é relevante porque, segundo o estudo que foi publicado pela ANACOM, Mercado das Comunicações na Economia Nacional 2015 e 2019, que foi publicado este estudo de mercado em novembro deste ano, verifica-se que o investimento total em comunicações eletrónicas das empresas do setor das telecomunicações caiu todos os anos desde 2015, excepto em 2018. E chegamos a 2020 e as operadoras ameaçam que não vão fazer investimento quando, na verdade, já não estavam a fazer anteriormente. E, portanto, considerando também que a questão do investimento em infraestruturas será sempre muito relevante e considerando aquilo que se passou nos últimos anos, de acordo com os dados que foram apresentados, o que é que faltou cumprir para garantir o acesso à anterior tecnologia em níveis superiores e para que os investimentos tivessem correspondido àquilo que estaria previsto a nível nacional? Uma última questão que tem a ver com uma matéria que também já foi aqui referida, que é o facto de estarmos a falar de um bem essencial. O Sr. Presidente da ANACOM referiu-se à tecnologia do 5G, ao espectro, nomeadamente ao espectro, como um bem essencial. Nós neste Parlamento discutimos recentemente alguns projetos relativos ao papel do 5G, mas mais abrangentes outros relativamente às telecomunicações em geral, e surge a ideia de criação de um operador público que, digamos que não é também uma ideia propriamente inovadora no nosso país, mas surge a ideia.
Obrigado,
exatamente, e vou terminar, Sr. Presidente, porque estamos a lidar com um setor estratégico, essencial, como tem sido referido, e, portanto, perguntar-lhe como é que olharia, enquanto regulador, para esta possibilidade da existência de um operador público. Obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANACOM, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado à Sra. Deputada Isabel Pires pelas questões que colocou. A primeira questão permite-me também cobrir a questão que tinha ficado por responder do Sr. Deputado Filipe Pacheco e, de alguma forma, aliás, começaria por aí a questão que também já não tive tempo do Sr. Deputado Paulo Muniz relativamente às escolas. É, de facto, uma situação que nós temos uma oportunidade única neste leilão para resolver, que é o problema da coesão do território, da coesão social e da coesão económica. Eu digo que temos porque, enfim, trata-se de atribuir o espectro disponível em várias das faixas, e trata-se de atribuir licenças por 20 anos, enfim, portanto, não teremos tão depressa condições equivalentes a estas para fazer aquilo que também já foi salientado, que é mais do que ter um retorno financeiro com a atribuição das licenças, ter uma contrapartida em termos de investimento para bem do país. E esse investimento, portanto, traduz-se nas obrigações de cobertura que, eu reafirmo, estão previstas numa base não da população global do país, mas sim de cada uma das freguesias. Onde hoje existe um problema por resolver é nas freguesias com uma baixa densidade populacional, pouco povoadas, e aí o objetivo é de, no prazo de 3 anos, ter 75% da população de cada uma dessas freguesias coberta e, no prazo de 5 anos, 90% da população de cada uma dessas freguesias. E alargámos também esses objetivos, com mais um ano para implementação, às freguesias que, não sendo de baixa densidade, estão integradas em municípios com freguesias de baixa densidade. E também todas as freguesias das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Estas obrigações de cobertura são alargadas também às principais vias de comunicação, autoestradas, enfim, as redes ferroviárias, as redes de metropolitano, os principais eixos rodoviários, bom, e aí em total convergência com as metas estratégicas que tinham sido definidas pelo Governo. Aliás, alguns destes traçados, como por exemplo a Estrada Nacional 1 e a Estrada Nacional 2, que faziam parte da resolução do Conselho de Ministros e que a ANACOM contemplou também na versão final do regulamento. Também é importante dizer que essas obrigações, os operadores poderão satisfazê-las através de acordos entre si, acordos de roaming ou soluções de co-investimento para precisamente rendibilizar os seus investimentos. E aqui entra também o tema das escolas, porque se há área em que a coesão do território e da população se mais faz sentir é nas escolas e nos jovens que não têm acesso à internet. E, portanto, esse objetivo também o consideramos estratégico. Também é um objetivo que tem sido definido estrategicamente pelo Governo, nas suas metas. E a ANACOM, aliás, colaborou recentemente num levantamento exaustivo da cobertura de internet de cada uma das escolas do país. E temos vindo a recomendar, isso relativamente à proposta do Sr. Deputado Paulo Muniz de atribuição de instrumentos de trabalho, computadores pessoais e também bom acesso a comunicações, a ANACOM tem recomendado que as receitas da gestão do espectro que nós entregamos para o Orçamento do Estado possam ser, de uma forma preferencial, aplicadas no desenvolvimento das comunicações e, portanto, tudo o que seja feito nesse sentido tem o nosso apoio. O diagnóstico, e quanto à segunda questão da senhora deputada Isabel Pires, o diagnóstico relativamente aos preços tem vindo a ser feito em vários estudos pela ANACOM. Eles na última década aumentaram em Portugal 6,5%, enquanto que na União Europeia desceram 11%. Os preços das comunicações eletrónicas estão na quinta posição entre os preços mais elevados da União Europeia. A mesma coisa se passa em relação aos preços dos pacotes, 4P e 5P. Portugal também tem preços dos mais elevados nos serviços móveis individualizados, voz e internet e de banda larga. E, como disse, muitos dos pacotes obrigam a contratar serviços que os consumidores não utilizam. É aí que acreditamos que a concorrência pode ter um papel fundamental. E novos entrantes no mercado vão ter que se distinguir, vão ter que captar clientes, tendo preços mais competitivos e tendo ofertas que vão ao encontro das suas necessidades. Aliás, esse é o tema de toda a litigância. Quer dizer, quando nós ouvimos os operadores, litigância atrás de litigância, resume-se apenas a uma atitude anticoncorrencial. A única questão que os preocupa verdadeiramente é a entrada de novos concorrentes no mercado, mercado que é caracterizado por três empresas que têm cotas de mercado muito semelhantes e que, de facto, não favorecem que haja este aumento da concorrência e essa, de facto, a única preocupação, preocupação que, do nosso ponto de vista, é absolutamente infundada. Aliás, a concorrência também se vai fazer não só ao nível do preço, mas ao nível das ofertas. Foi para nós, enfim, difícil de entender a decisão que foi tomada pelos três operadores agora em outubro e em novembro, em relação à oferta de 3P, o pacote com o telefone fixo, a internet e a televisão, terem aumentado simultaneamente o preço desse pacote e terem reduzido a velocidade de download de 100 para 30 megabits. Isso, de facto, do nosso ponto de vista, foi incompreensível. Enfim, será uma estratégia que, em nossa opinião, só pode ser contrariada com o aumento da concorrência, também ao nível dos preços e ao nível das ofertas e da qualidade dessas ofertas. Em relação à sua quarta questão, quanto ao investimento, enfim, infelizmente é verdade, os números comparados de Portugal comparam desfavoravelmente relativamente à evolução do investimento no setor das comunicações ao longo da última década em Portugal, que teve de facto um decréscimo em termos da taxa de variação média anual. É de facto algo que nos preocupa. E como é que se faz melhor investimento? Mais uma vez é através da concorrência. É a concorrência que determina que os operadores têm que investir para ter os serviços que os diferenciem. Também é a forma de reduzir o elevado número de reclamações no setor, que aliás este ano com a pandemia aumentou de forma muito exponencial e, portanto, estamos absolutamente convencidos que um mercado mais concorrencial vai ser amigo do investimento e vai ser amigo dos consumidores do ponto de vista de termos ofertas mais competitivas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM, o Dr. Cadete Matos, cumprimentar também a equipa presente na delegação aí por esse, desse lado, nesta videoconferência, e aproveitando desde já o conjunto de informações, de reflexão, de questões que já foram respondidas nesta ronda por parte do Sr. Presidente da ANACOM às várias intervenções dos grupos parlamentares, eu queria desde já agradecer, digamos assim, o ponto de situação que nos transmitiu, o esclarecimento que dirigiu a esta Comissão Parlamentar, e eu penso que é mais ou menos inevitável, terei de regressar a alguns dos tópicos que já têm sido aqui abordados. Em primeiro lugar, eu estava com algumas dúvidas relativamente à opção de trazer, digamos, para cima da mesa a resolução do Conselho de Ministros 7/2020, porque pensava e pensei que não deveria colocar o Sr. Presidente da ANACOM na posição ingrata de se pronunciar sobre um momento assim tão mau. Aliás, notamos todos que desde o início desta discussão, aliás, ao longo de todo este processo, o Sr. Presidente da ANACOM tem tido o cuidado de não retribuir ao Governo a gentileza que teve, nomeadamente nesta casa, o então Sr. Secretário de Estado, que se dirigiu à ANACOM nos termos em que bem nos lembramos, mas isso não vamos agora aprofundar. Já que o assunto foi trazido relativamente à resolução do Conselho de Ministros e justamente pelo próprio Partido Socialista, eu julgo que é importante que, já passado este tempo da reunião, já, a reunião já vai longa, mas ainda assim parece haver, bom, e naturalmente estas reuniões não são apenas em circuito fechado, são também para acompanhamento por parte da população e dos cidadãos em geral que também querem conhecer o ponto de situação do processo e as suas implicações. Quando nós falamos de 5G, não estamos a falar propriamente dos tais 100 Mbps, de que já aqui se referiu algumas intervenções, e nomeadamente até a própria resolução do Conselho de Ministros, que de uma forma até um tanto quanto caricata diz, a dada altura, que devem ter acesso à rede 5G com um débito não inferior a 100 Mbps. Bom, então isto significa que devem ter acesso à rede 4G com características assim ditas, que na verdade depois têm um rótulo de 5G. Isto não faz sentido nenhum. Aquilo que nós verificamos é que há, em todo este processo, uma oportunidade que o Estado português, e aqui digo Estado porque é claramente o Governo e também a ANACOM, consideraram como sendo uma oportunidade para, a propósito, e não é a boleia, mas de forma integrada com a introdução da tecnologia 5G, aproveitar essa oportunidade para alargar a cobertura da rede 4G do nosso país e os tais 100 Mbps. E, digamos que a resolução do Conselho de Ministros trata daquela forma lamentável o assunto. O regulamento da ANACOM e, digamos, a estratégia e o próprio cronograma de implementação da rede 4G coloca, de facto, essa abordagem noutros termos. De qualquer das formas, eu não queria deixar de colocar, a propósito da questão da coesão territorial, uma questão que tem a ver com as tais freguesias de baixa densidade, E registando, sem dúvida nenhuma, essa questão de haver a perspectiva de nenhuma freguesia do país ficar de fora, digamos assim, de uma cobertura 100 Mbps, portanto em 4G, no âmbito deste concurso, ainda assim há uma questão que não pode deixar de se colocar quando se refere à questão de 90% da população de freguesias de baixa densidade, o que naturalmente tem uma tradução concreta depois do ponto de vista territorial, porque estamos claramente perante as questões do povoamento concentrado e depois de uma faixa abrangente de território que deixa de ser coberta. Por outro lado, passando aí sim para o 5G e a introdução dos sistemas, quer do ponto de vista do desenvolvimento da rede, na colocação de estações de base macro ou das 10 estações de outdoor small cells, voltamos a uma questão que já tínhamos aqui abordado, que é o assunto de cobertura dos municípios. Por exemplo, os municípios passam a ter cobertura, os municípios passam a ter uma estação de base macro. Isto significa o quê do ponto de vista da cobertura efetiva? Já tivemos esta discussão. Ter uma antena na sede de concelho significa que aquele município, aquele concelho tem cobertura daquela rede? Ou significa que há um ponto em que as pessoas podem ter acesso a esse serviço, um local em concreto? E, portanto, isto levanta o problema, de facto, da efetividade dessa cobertura. Por outro lado, nota-se aqui uma questão que também não posso deixar de referir. É que quando o Sr. Presidente da ANACOM e muitas outras entidades e pessoas referem e consideram que o problema dos preços exorbitantes e do escândalo nacional, que é, de facto, o problema dos preços das telecomunicações no nosso país, que esse problema, de certa forma, é com a concorrência que se vai resolver, eu não posso deixar de dizer que nós ouvimos isso há muitos anos. Nós ouvíamos isso quando a PT era o operador público nacional único no nosso país e que quando viessem os operadores privados nós íamos ter concorrência e ia ser tudo muito diferente. E, na verdade, a pergunta que não pode deixar de ser colocada é porque é que passar de 1 para 3 operadores não permitiu aquilo que se permite agora passando de 3 para 4. Aqui há uns meses, numa reunião com a ADC, nós perguntámos, quer dizer, isto é como dizia um camarada meu, se calhar o problema do galinheiro é ter falta de raposas. Nós não acreditamos que seja assim. Não é por haver raposas a menos que o galinheiro está mal. E quando se refere, mesmo a terminar, Sr. Presidente, mesmo quando se refere à questão da litigância, esse truque também é muito antigo. Porque dizem os grupos económicos, diz o oligopólio, ou fazem como nós queremos ou vai haver litigância. Mas assim é fácil, ou seja, se o Estado, neste caso, se a autoridade reguladora, assume uma estratégia, se o país assume uma estratégia e depois da parte dos grupos económicos, ao defender, como o Sr. Presidente há pouco dizia, ao defender legitimamente a maximização do seu lucro, da sua rendibilidade, mas que não pode ser esse, não é nem pode ser esse o critério único e exclusivo, na cabeça de alguns talvez será, que deve presidir aos destinos do país, então naturalmente que a litigância é da responsabilidade de quem a faz, não é da responsabilidade de quem toma decisões, porque no limite, e mesmo a terminar, no limite o que isto significa é que há um conjunto de obstáculos e de atrasos e entropias aos processos que são causados por grupos económicos e que depois têm tido, como se verificou nos tribunais, a resposta e a intervenção. Neste caso, da ANACOM para atalhar, digamos assim, nos termos da lei e nos termos dos regulamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANACOM, por favor, 7 minutos para responder.
Muito, muito obrigado. Uma das, enfim, acusações que eu acho inteiramente injustas que têm sido feitas à ANACOM é de que, ao prosseguirmos uma linha de aplicação das nossas obrigações estatutárias, isso se deve exclusivamente ao Presidente do Conselho de Administração. Não deve-se a toda a ANACOM. Eu gostava, precisamente, de aproveitar as perguntas do Sr. Deputado Bruno Dias, que eu muito agradeço, para passar a palavra aqui, em primeiro lugar, à doutora Carla Amoroso, que tem conduzido todo este trabalho na ANACOM, para responder à questão relativamente às estações de base do 5G. Doutora Carla Amoroso, por favor.
Muito bom dia, senhores deputados. Em relação, de facto, às estações de base do 5G, o que acontece é que a obrigação, para além de, como disse o senhor deputado Bruno Dias, levar a que sejam instaladas estações em todo o país, portanto, em diversos municípios ao longo de todo o território nacional, tem obrigações depois mais específicas, direcionadas para municípios de baixa densidade e para os municípios nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E para além disso, há também uma obrigação que entendemos que será muito relevante, de instalação de estações de base a pedido. De facto, foram identificadas um conjunto de entidades que são muito relevantes, como é o caso de hospitais, de universidades, de entidades gestoras e promotoras de parques industriais e empresariais, os portos e aeroportos e a própria instituição militar, que terão a oportunidade de solicitar a instalação destas estações de base, de forma a que nas suas localizações, e o que vai beneficiar também as localizações próximas, possam ser disponibilizados serviços que são compatíveis com 5G, portanto, beneficia estas entidades e naturalmente as regiões onde elas se inserem.
Talvez desse também aqui, para responder à questão sobre a concorrência, aqui a palavra ao Sr. Diretor-Geral da Relação, Dr. Luís Gaspar.
Muito bom dia a todos os senhores deputados. Em relação à questão que o Sr. Deputado Bruno Dias fez, em relação à existência de um número de operadores e passagem de 3 para 4, se isto iria, de alguma forma, ser uma garantia do aumento do grau concorrencial, do ponto de vista da Anacom, a concorrência não está, de facto, na questão do número dos operadores. De facto, não se trata de termos 4 ou 5 ou 6 em vez de 3. Nós não temos um número mágico de operadores que garantam, enfim, um contexto concorrencial e também não pretendemos, de alguma forma, desenhar o mercado nesse sentido. A tónica da nossa análise e a tónica, enfim, das medidas que tomamos no regulamento do leilão está antes na redução das barreiras à entrada, de modo a que os atuais operadores que estão presentes no mercado, sejam eles em que número forem, sejam confrontados com a concorrência potencial de outros operadores, potencial ou efetiva. De facto, o diagnóstico que a Anacom faz é de que existe como o Sr. Presidente há pouco tive a oportunidade de referir, existe pouco dinamismo concorrencial no mercado português, quer na parte do retalho, quer na parte grossista. E é este reduzido dinamismo que faz com que, efetivamente, sobretudo o pouco dinamismo na atividade grossista, que faz com que seja muito difícil em Portugal surgirem novos operadores. E é essa, enfim, essa dificuldade de entrada no mercado que faz com que aquilo a que se assiste hoje no mercado de retalho seja possível, ou seja, que a prática dos tais preços elevados, a tal redução nos níveis de investimento, a tal crescente número de reclamações neste setor, seja possível. Portanto, aquilo que a Anacom está a fazer é verdadeiramente atuar sobre as barreiras à entrada, reduzir as barreiras à entrada, favorecer a entrada de vários tipos potenciais de negócio, de modo a que exista esta pressão contínua concorrencial para que possamos atingir um maior grau de concorrência no mercado.
Eu penso que teremos concluído o tempo, mas há uma questão, se o Sr. Presidente me der autorização, que eu não respondi há pouco da Sra. Deputada Filipe.
Faz favor, Sr. Presidente, está dentro do seu tempo, portanto faz favor.
Muito bem. Da Sra. Deputada Isabel Pires, a última questão, não tive a oportunidade de responder, que era qual a opinião sobre a existência ou necessidade de existência de um operador público. A experiência revela-nos que o operador público, enfim, pode ser necessário quando o mercado não funciona. Aliás, a propósito dos cabos submarinos, houve um claro consenso que eu ouvi da parte do Governo Central, mas também da parte dos governos regionais da Madeira e dos Açores, de que os cabos submarinos, sendo um ativo estratégico e essencial para o desenvolvimento das comunicações entre o continente Centro e as regiões autónomas deveriam de ser geridas por uma entidade pública, enfim, e tanto quanto possível em parceria entre a administração central e as administrações regionais, e é um exemplo em que, de facto, o mercado pode não ser capaz de dar resposta a uma necessidade estratégica do país. Outros países isso tem acontecido. Quando o mercado falha, o setor público tem que assegurar essas condições. Quando a economia de mercado é aquilo que está previsto no caso português e também a nível europeu, o que é essencial, e é isso que se espera da autoridade reguladora, é que faça com que o mercado funcione de acordo com as leis da concorrência, da sã e leal concorrência. Enfim, e de facto eu tenho estranhado muito que a nossa defesa desses objetivos concorrenciais mereça, enfim, uma reação tão difícil da parte das empresas, porque ao mesmo tempo a concorrência implica responsabilidade e segurança de quem está no mercado, confiança na sua capacidade, nos seus produtos, nos seus serviços, em acolher bem as necessidades dos seus clientes e, portanto, está demonstrado que se é isso que nós temos a funcionar neste setor, é essencial que a autoridade reguladora cumpra a sua missão e, portanto, aproveite que um bem público, porque o espectro é um bem público, seja utilizado não para haver uma transferência de rendimento excessivo das famílias ou de todas as empresas do país para algumas empresas deste setor, mas sim para que esses preços sejam justos, permitam que os negócios sejam rentáveis. Torna a dizer, só haverá candidaturas neste leilão se o leilão, de facto, perspectivar negócio para quem quer adquirir essas frequências. Os preços finais serão também os preços resultantes desse balanço entre as necessidades de investimento que resultam do leilão, estas obrigações que nós reconhecemos são exigentes, mas permitem conciliar a rendibilidade das empresas do setor com a satisfação dos interesses do país. E essa é a nossa missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está bem, sala, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, que dentro daquilo que costuma ser habitual até tinha pedido a palavra, mas a internet informou-me que teve que se ausentar para uma outra comissão, pelo que terminamos assim, deste modo, a nossa primeira ronda. Daríamos então início à segunda ronda. Agora julgo que agora é o Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada Isabel Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento também o Sr. Presidente da ANACOM e os tantos elementos que o estão a acompanhar. Senhores e senhores deputados, não vou mais falar aqui no ruído que houve em torno deste leilão do 5G. Vou diretamente ao assunto. Segundo o calendário do Governo, até ao final de 2025, 90% de, tendencialmente 90% da população deverá ter acesso ao 5G. Referindo-se a esta percentagem à população, isto implica que uma boa parte do território ficará sem esta cobertura. Se esta situação for verdade, implica que 1 milhão de habitantes vai ficar excluído. Já questionámos vários secretários de Estado, vários ministros em várias audições e as respostas são muito diferentes. Posso citar aqui a resposta da senhora secretária de Estado da Valorização do Interior, que disse que a cobertura ia ser de 99%. Vou citar também a última audição, que foi ao secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, que respondeu que esta tecnologia que se pretende implementar não é para todo o país de forma uniforme, mas sim para zonas importantes como zonas industriais, universidades, hospitais, escolas, etc. Também falou relativamente às regiões de baixa densidade, afirmou que a estratégia do Governo é garantir a existência de uma banda larga móvel ultra rápida. Uma das metas a garantir é 75% da população de cada uma das freguesias de baixa densidade em 2023 e depois 90% em 2025. Realmente o Sr. Presidente está na conta, mas já referiu isto hoje aqui nesta audição. Portanto, eu quero perguntar três questões muito diretas. Qual é o território nacional que fica excluído? A estratégia do Governo para a implementação do 5G nas regiões do interior do país foi alterada? o 5G vai chegar a esses territórios, ou o que se pretende é uma banda larga ultra rápida. É que ficamos na dúvida, é que realmente o PSD apresentou um projeto de resolução para apoiar e para não deixar de fora o interior do país, e realmente, hoje que aqui tanto falaram, vários partidos votaram contra, o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Portanto, não se entende. Vão deixar cair o 5G no interior do país, agora é uma banda larga ultra rápida. Portanto, o que está previsto, então pergunto diretamente, o que está previsto no leilão em termos da cobertura do 5G para o interior do país, ou mais uma vez vamos ter um país a duas velocidades? Como sabemos, a implementação do 5G está atrasada. Uma das metas do Governo era, até ao final deste ano, 2020, uma cidade do interior e outra do litoral deviam ter a cobertura da rede 5G. Coloco a questão, esta meta ainda se mantém, eventualmente para o início de 2021, depois da atribuição das licenças? Também eu quero questionar como é que está Portugal a cumprir o calendário na Europa. Eu também sei que já referiu que 17 países ainda não concluíram este processo. E quando é que Portugal vai ter, de facto, acesso à tecnologia 5G? É conhecida também a posição crítica em relação ao mercado.
Três minutos,
não é? Termino já, Sr. Presidente. Portanto, é conhecida realmente a sua posição e a posição da ANACOM relativamente ao mercado nacional ser alegadamente pouco dinâmico e relativamente ao facto de Portugal ter os preços mais elevados da Europa. A questão que eu coloco, as regras definidas pela ANACOM no leilão garantem a inversão desta situação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu referi no início da nossa reunião, mas relembro que a segunda ronda são 3 minutos. Cabe ao Sr. Presidente da ANACOM responder no fim de todas as intervenções nesta segunda ronda. Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Portanto, eu faria 3 questões de forma muito sintética, mas antes disso, porque foi aqui também posta em causa a questão da qualidade e da pertinência da Estratégia Nacional para o 5G, eu acho que é amplamente reconhecido. Os objetivos que lá estão na estratégia, aliás, foi uma estratégia que teve em conta aquilo que tinha sido a auscultação da ANACOM e também a auscultação de todos os interessados do setor, são objetivos amplamente reconhecidos como pertinentes. E eu gostaria também de lembrar que, se nós tivéssemos aprovado algumas resoluções e algumas recomendações que foram discutidas alguns meses atrás nesta Assembleia, nomeadamente sobre a suspensão do processo, nós agora não estávamos a ter um processo de 5G a começar no primeiro trimestre do próximo ano e estávamos com um processo suspenso e, portanto, aquilo que nós, Partido Socialista, entendemos é que o processo de lançamento do 5G tem que avançar o mais rapidamente possível. Perguntava concretamente, novamente, ao Sr. Presidente João Cadente Matos, sobre, porque não me respondeu a uma questão muito concreta, sobre a estratégia 5G e sobre se o atual regulamento garante ou não que os objetivos definidos na estratégia, nomeadamente as metas intercalares de 2023 e 2025, vão ser cumpridos. Ou seja, se garante e se compromete, portanto, com aquilo que é o atual regulamento, se estes objetivos vão ser cumpridos. Gostaria também de fazer mais 2 questões. Porque a sociedade está crescentemente a perceber e a ganhar consciência sobre a importância do 5G e das potencialidades que ele trará. Mas a verdade é que parte das potencialidades só acontecerão maioritariamente nas altas frequências. Por exemplo, na banda dos 700 MHz as velocidades serão muito semelhantes àquilo que são as atuais velocidades de 4G de qualidade. Foi escolha da ANACOM não leiloar já as muito altas frequências, nomeadamente a banda dos 26 GHz, mas nós sabemos que noutros países, nomeadamente os Estados Unidos, mas também outros países da União Europeia, essa banda foi leiloada e que a própria portanto, abordagem dos operadores às várias frequências é também uma questão de concorrência e de diferenciação dos operadores entre si. A ANACOM tem falado da questão da concorrência, portanto, nós voltamos a perguntar se não teria sido importante levar a leilão esta banda de frequências, mesmo para forçar a existência potencial de mais concorrência entre os operadores. E perguntava-lhe também se num primeiro momento não poderão os consumidores ficar prejudicados, ou neste caso seja vendido gato por lebre, porque num primeiro momento as velocidades de 5G vão ser praticamente iguais ao 4G de qualidade, mas certamente será cobrado por esse 5G. Pergunto-lhe se não há aqui este risco e de forma é que a Anacom está a prever este potencial risco. Para terminar, perguntava-lhe sobre outra questão, que é: a estratégia define necessidades de condições de acompanhamento do 5G, por exemplo, a necessidade de criação de uma plataforma digital de monitorização e acompanhamento do processo de cobertura e adoção do 5G. Pergunto-lhe em que estado é que está a criação dessa plataforma e quando é que vamos poder todos os cidadãos acompanhar como é que está este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Muito bem. Eu peço desculpa, tenho que abrir aqui mais um parênteses. Também são as contingências do tempo e da videoconferência. Temos a inscrição da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que naturalmente é ainda na primeira ronda. A inscrição não chegou logisticamente, ou por ainda não termos 5G, não deu entrada na mesa no tempo certo. Se tivéssemos o 5G, ele teria entrado de imediato e seria tudo mais fácil. Pelo que eu pediria compreensão aos senhores deputados e aos representantes da Anacom, iríamos fazer aqui um parênteses, porque a senhora deputada também tem compromissos a seguir, iríamos fazer um parênteses nesta segunda ronda. Eu iria dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para que, ainda com o tempo regimental da primeira ronda a que tem direito, 7 minutos, use a palavra. Daria posteriormente a palavra ao Sr. Presidente da Anacom para responder à Sra. Deputada Inês Sousa Real e, de seguida, retomaríamos a ronda em que estávamos, que é a segunda ronda, dando a palavra ao grupo parlamentar que se seguirá, que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires. Penso que é este o procedimento correto, pelo que, Sra. Deputada Inês Sousa Real, dava-lhe a palavra, pedindo-lhe também desculpa por esta falha da inscrição no tempo certo, que era na primeira ronda, não sei se foi do 5G ou se foi o mesmo da mesa, seja como for, tem a palavra e o meu pedido de desculpas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acontece. Começo por saudar e cumprimentar todos os presentes. Relativamente a esta audição da Anacom e tendo em conta o foco da mesma, que são as condições de mercado do leilão para o 5G, existem aqui algumas questões prévias que, da parte do Grupo Parlamentar do PAN, achamos que deveriam de ser aprofundadas, nomeadamente aquelas que se relacionam com os próprios riscos para a saúde e o meio ambiente, a coesão territorial, que aqui já foi abordada em alguma medida, e também a cibersegurança. E, portanto, na nossa intervenção gostaríamos de alguma forma, depois de ver esclarecido, no âmbito de todo este processo do leilão, em que medida é que estas dimensões estão a ser acauteladas. Desde logo, e aqui em título de enquadramento prévio, tendo em consideração que a própria tecnologia 5G permitirá, através do aumento da velocidade do processamento de dados, bem sabemos, e também da redução dos períodos da latência, um salto tecnológico, nomeadamente a introdução massiva na sociedade de veículos autónomos, cidades inteligentes, robótica, fabricação autonomizada, a própria inteligência artificial, entre outros. Mas, pese embora os benefícios desta inovação tecnológica, também tem havido preocupações face a algumas incertezas que possam existir, quer a nível do impacto na saúde ou no meio ambiente, quer a nível também da cibersegurança, que é de facto uma matéria bastante premente neste contexto. E partindo de um princípio também de precaução, sabemos que existem já países ou regiões e cidades de outros países que decidiram não implementar nesta fase o 5G, pelo menos até que existam estudos mais conclusivos sobre este impacto, como seja o caso da Suíça, Chipre, várias cidades europeias, entre elas Bruxelas, ou por exemplo o Reino Unido ou os Estados Unidos. E apesar da Anacom ter apresentado um relatório sobre este tema, parece-nos que o mesmo é pouco conclusivo. E nesse sentido, e tendo em conta já o avançar deste processo, gostaríamos também que nos aprofundassem qual a posição, como veem a posição destes países e regiões, se há preocupações que de alguma forma tenham espelhado já e que estejam a ser consideradas no âmbito do processo e o que é que está a ser feito em Portugal para esclarecer as incertezas que ainda persistem a este respeito. Por outro lado, em relação àquilo que é o alargamento da fibra óptica a todo o país, ouvimos há pouco os esclarecimentos que foram prestados, mas ainda assim parece-nos que era necessário um maior investimento para minimizar, não só, por um lado, os riscos para a saúde pública e, por outro, para o ambiente. Se esta questão foi estudada e se, a nível da implementação territorial, se está de facto pensada alguma solução que possa acautelar o impacto que existe na biodiversidade. Nós temos também recebido algumas preocupações relativamente à falta de cobertura de comunicações no interior do país. Bem sabemos que é difícil equilibrar aquilo que possam ser zonas de maior densidade populacional com menor densidade populacional, mas efetivamente pode haver aqui um equilíbrio que contribua para fomentar a coesão territorial e que a transição digital seja efetivamente um desígnio nacional e que não seja apenas implementada em algumas partes do território, garantindo assim o mesmo acesso, o mesmo direito ao acesso por parte de todos os cidadãos. E nesse sentido, tendo em conta que a ANACOM terá certamente conhecimento de algumas das denúncias que têm sido feitas por via daquilo que são os serviços prestados pelas operadoras e uma prática que muitas vezes há descontinuidade de serviços em zonas com menor densidade territorial, seja pela própria qualidade do mesmo, que não tem correspondido àquilo que está contratado, nomeadamente ao nível da velocidade da internet. Esta situação não só cria desigualdades ao nível da velocidade da internet, mas também igualdades de oportunidade em relação ao local onde as pessoas possam viver e também uma competitividade territorial. Neste sentido, e tendo em conta a necessária correção ou até mesmo a responsabilidade pelo incumprimento contratual por parte das operadoras nacionais de telecomunicações, gostaríamos de saber se têm conhecimento desta assimetria regional no acesso às comunicações, se é um tema de facto que preocupa a ANACOM e que ações estão a ser desenvolvidas para a solução neste problema, nomeadamente no âmbito daquilo que possa ser o leilão relativo aos 5G, se estas assimetrias regionais vão subsistir ou se efetivamente também já estão de alguma forma acauteladas naquilo que possam ser os critérios para as operadoras que irão operar neste contexto. Uma outra questão para fechar esta intervenção inicial. Aprende-se com o grupo de trabalho que foi criado relativamente à segurança das redes 5G, isto com o objetivo de assegurar uma revisão periódica da avaliação nacional dos riscos de cibersegurança que afetam as redes 5G e a elaboração de um relatório que possa identificar, nomeadamente, as ações a desenvolver a nível nacional para a implementação das medidas de segurança adequadas à atenuação dos riscos em matéria de segurança. Relatório esse que foi classificado como confidencial e que, por isso, não nos permite devido escrutínio em matéria de segurança do 5G por parte deste Parlamento, que consideramos de alguma forma de alguma gravidade, tendo em conta que se trata de um órgão de soberania e cujo escrutínio é fundamental para também podermos tomar decisões de forma mais informada. Salientamos ainda que esta questão tem significativos impactos ao nível geopolítico, designadamente com as disputas do ponto de vista internacional, nomeadamente os Estados Unidos e a China sobre esta matéria. A tecnologia 5G é de facto a base tecnológica que no futuro poderá permitir, através do aumento da velocidade de processamento de dados, a redução dos períodos de latência, é o próximo salto tecnológico da humanidade, mas que esperamos que efetivamente contribua positivamente e não o reverso da medalha. Permitirá também a introdução massiva de autonomias do ponto de vista tecnológico, que já tivemos a oportunidade aqui de referir, mas do ponto de vista da cibersegurança apresentam um acréscimo de risco significativo, seja pela maior abrangência de equipamentos com possíveis ataques informáticos, seja do ponto de vista geopolítico, poderá transformar o mundo, dada a predominância da China, de facto aqui num risco mais premente. E em última análise, através de facto do 5G, poderá haver o acesso à informação privilegiada de todo o mundo e a capacidade até de invadir aquilo que são as bases de funcionamento das sociedades, onde se implemente a referida transição tecnológica que possa envolver, por exemplo, e inclusivamente a autonomia de máquinas. E neste sentido, aquilo que nos parece fundamental também ver esclarecido por parte da ANACOM é de que forma é que neste processo está a ser garantida a segurança das pessoas, tendo em conta que não é dado acesso ao relatório sobre a cibersegurança do 5G. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e renovo o meu pedido de desculpas pelo facto de não ter usado a palavra no tempo certo. E daria então a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM para responder em 7 minutos à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Cumprimento a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Muito obrigado pelas questões. Pia só para desligar aí o seu microfone. Obrigado. O tema do ambiente, o tema da saúde e o tema da cibersegurança são, de facto, três questões que a ANACOM, enfim, tem dado máxima atenção e tem dado a sua colaboração, nomeadamente naquilo que são competências do Governo e nas quais foi pedida a nossa colaboração. Eu começaria pelo tema do ambiente e da organização do território e também a questão que referiu relativamente às assimetrias regionais, para dizer que essa tem sido uma prioridade da nossa atuação. Não só em relação a este regulamento, mas devo dizer, aliás, enfim, o início das minhas funções coincidiu com os incêndios de verão de 2017, e uma das ações que nós tomámos na altura foi estudar o que é que podia ser feito no setor para o tornar mais resiliente, e como sabemos, os incêndios desse verão, que depois se prolongaram para os meses de outono, tiveram um impacto devastador na nossa floresta, mas também nas comunicações. Só na região centro foram cerca de 500 mil de pessoas que ficaram sem comunicações. A ANACOM fez um conjunto de recomendações logo na altura para privilegiar o enterramento dos cabos, para haver soluções de utilização do espectro em termos de antenas, também se substituísse alguns dos cabos que faziam as comunicações nas zonas do interior. Enfim, e algumas dessas recomendações, devo dizer, que têm vindo a ser concretizadas, outras ainda há um trabalho grande a fazer. Na portaria que o Governo aprovou sobre a redução das taxas do espectro que eu há pouco referi para o 5G, também aprovou uma decisão para reduzir as taxas do espectro que é utilizado nas zonas de maior perigosidade florestal e com menor densidade populacional. A ANACOM tem vindo a promover, e era também uma iniciativa, foi também uma iniciativa contemplada na decisão do Governo relativamente à estratégia do 5G, que é um conjunto de sessões de trabalho com todas as câmaras municipais, um conjunto de webinars em que precisamente procuramos organizar a informação sobre aquilo que as câmaras municipais podem fazer, que é das suas competências, para organizar o território e para proteger o ambiente. A partilha de infraestruturas é, sem dúvida, um bom exemplo de como não só as empresas do setor podem ter menores custos de investimento, mas, do ponto de vista da organização do território e também de proteção do ambiente, podemos evitar a situação que vemos em muitas zonas do país de instalação de postes ao lado de outros postes já existentes para passar cabos aéreos, cabos pendurados nas fachadas dos edifícios que não são retirados quando são feitas as mudanças ou de operador ou de tecnologia, as torres que são instaladas umas ao lado das outras quando as torres suportavam mais que uma antena. Enfim, há vários exemplos de partilha e de racionalidade do investimento. Isso é importante para o ambiente. Referiu e bem o relatório que a ANACOM fez sobre o impacto e as preocupações relativamente ao impacto na saúde. É um tema que tem sido acompanhado pela ANACOM. Obviamente não somos especialistas na questão da saúde, enfim, haverá aí uma competência do Ministério da Saúde nessa matéria. A ANACOM tem dado toda a colaboração e, sobretudo, tem procurado evitar informação falsa sobre essa matéria, porque consideramos essencial que as pessoas conheçam quais são os riscos para a saúde. E aqui o que eu devo dizer é que a ANACOM, uma das suas funções é já hoje, mesmo antes do 5G, monitorizar quais são as radiações que são irradiadas de cada uma das antenas instaladas no país, não só nas telecomunicações, como nas outras utilizações que são feitas do espectro. Esse trabalho é feito pela ANACOM de forma regular para precisamente proteção da saúde. O tema da cibersegurança e da segurança das comunicações é algo que também tem estado na nossa agenda. A ANACOM aprovou já o ano passado um regulamento de segurança das comunicações, que considerámos que foi, enfim, importante para criar um conjunto de obrigações nesta matéria que as empresas do setor têm que verificar. porque, como referiu a senhora deputada, e a ANACOM subscreve, é um tema que vai estar cada vez mais presente no desenvolvimento das comunicações e toda a transformação digital que está associada. Como sabemos, a União Europeia tem vindo a tomar decisões também nessa matéria. Portugal tem participado nessas decisões. Foi feito, como também referiu, um relatório por um grupo de trabalho no qual a ANACOM participou, contém um conjunto de recomendações, enfim, competirá o Governo também analisá-las e aplicá-las, como já tem sido dito também pelo Governo, em estreita articulação com a União Europeia. Uma palavra final ainda sobre o tema das assimetrias regionais que referiu. Esse é, sem dúvida, um dos objetivos estratégicos do desenvolvimento das comunicações do nosso país nos próximos anos. Eu irei voltar a este tema, porque já na ronda final foram feitas questões sobre esse assunto, mas só para marcar que nós precisamos ter um país coeso, do ponto de vista económico e social. Nós precisamos de criar condições para que as empresas se instalem no interior do país. E nenhuma empresa, seja uma empresa turística, seja uma empresa ligada ao setor agrícola, qualquer setor de atividade, irá escolher por fazer os seus investimentos em zonas em que não hajam uma boa rede de comunicações de acesso à internet. E, portanto, esse aspecto é estratégico para o desenvolvimento económico do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomamos então agora a segunda ronda. E, desse modo, daria a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou ser bastante sintética, porque apenas 2 questões que ficaram das respostas que, entretanto, o Sr. Presidente ANACOM deu relativamente a algumas questões que foram levantadas pelo Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, sobre a matéria dos investimentos que nós referimos na nossa intervenção, o Sr. Presidente deu aqui a entender que, de facto, já a ANACOM fez ou faria a comparação do nível de investimento em comparação com os nossos congéneres europeus e, portanto, queria clarificar e que pudesse esclarecer a informação que aqui deixou relativamente à questão dos investimentos. Porquê? Porque esta tem sido uma matéria que tem sido muito utilizada pelas próprias operadoras, exatamente para criar fricção neste processo de regulamento do 5G. E, portanto, para ficarmos com uma informação mais concreta do que é que estamos a falar relativamente à falta ou não de investimentos ou desta ideia de que poderão haver menos investimentos por causa do leilão do 5G. E a segunda questão tem a ver com aquilo que nós referimos relativamente à criação de um operador público. O Sr. Presidente referiu também em algumas das suas respostas de que o Estado ou alguma entidade pública poderia eventualmente entrar no mercado naqueles setores ou naqueles locais onde o mercado não responda, seja do ponto de vista da oferta, não responda às necessidades que são identificadas. A verdade é que em muitos locais essas necessidades verificadas não estão a ser respondidas. Mas ainda mais importante, creio eu, do que a questão da oferta, tem também a ver com a questão das infraestruturas, que são ou farão parte, supomos nós, de um setor estratégico para a economia portuguesa, para o país, e, portanto, desse ponto de vista, a quem pertencem estas infraestruturas e o significado dessa pertença também será um debate aqui importante. E, portanto, gostaríamos que voltasse um pouco a esse tema, porque nos parece que é uma discussão essencial também neste momento e com certeza não irá acabar essa discussão proximamente, porque de facto verificamos que várias destas fricções e destas dificuldades de diálogo que estão a existir entre vários operadores, reguladores, governo e outras entidades, que poderão ser colmatadas, isso sim, se tivéssemos uma infraestrutura pública que respondesse a este desígnio estratégico para a economia portuguesa. E, portanto, eram essas 2 questões que queríamos deixar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, Grupo Parlamentar do PCP, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de começar a minha pergunta, queria só fazer um pedido, com as minhas desculpas à Sra. Diretora, ao Sr. Presidente da ANACOM e à Sra. Diretora, porque eu registrei, de facto, o nome do Sr. Dr. Luís Gaspar, Diretora-Geral de Regulação, mas a Sra. Diretora, que aliás deu um esclarecimento importante que eu aliás gostaria de abordar nesta pergunta, peço desculpa, não fixei, não registei aqui o nome da Sra. Diretora, portanto as minhas desculpas.
Doutora Carla Amoroso.
Perfeito, é isso mesmo. Obrigado,
Carla Amoroso, Diretora do projeto. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer esse esclarecimento e agora sim, se o Sr. Presidente me autorizar, eu vou fazer a minha questão. Eu quero agradecer, quer ao Sr. Presidente, quer à Doutora Carla Amoroso e ao Dr. Luís Gaspar, os esclarecimentos que deram e aquilo que partilharam connosco, e começando pela questão da cobertura, nomeadamente no que diz respeito às questões das estações de base 5G, quer de base macro, quer as small cells, as outdoor small cells. Agradecer muito a informação que digamos, que destacou, que está no artigo 43, no ponto 3, que tem a ver, de facto, com o conjunto de entidades que podem solicitar a aplicação e a instalação destas unidades. E isso é relevante. Aliás, eu diria que na história da construção dos parques industriais e empresariais em Portugal, talvez este processo do 5G seja um dos elementos mais relevantes para a atratividade e para a dinamização destes parques empresariais e industriais. Eu gostaria de perguntar, seja no que diz respeito a este tipo de entidades e instalações, de parques de empresas, indústrias, etc., quer no que diz respeito às Forças Armadas, instituições militares, ou aquilo que tem a ver com hospitais, universidades, portos e aeroportos, em que termos, porque eu julgo que isto será relevante até para a própria concretização e para a intervenção quer dos operadores, quer da sua articulação com estas várias entidades, em que termos é que a autoridade considera ou delineou aqui uma forma de haver aqui esta interação entre estes operadores e estas diversas entidades que podem, e será seguramente uma questão estratégica para estas diversas unidades no nosso país, concretizarem esse tipo de desenvolvimento e esse tipo de investimento. E, portanto, do ponto de vista dos custos, da importação de custos, do ponto de vista do procedimento, porque de certeza que ao olhar para o futuro, uma coisa são as grandes empresas, as grandes unidades industriais do nosso país, etc., as cadeias logísticas, outra coisa são as PMEs que estão nas zonas industriais que podem passar a ter rede 5G, com toda a diferença que isso fará, seguramente, como já foi dito até pelo Sr. Presidente, no que diz respeito às questões da coesão territorial e da dinamização da atividade económica nas regiões do interior e nas zonas de baixa densidade, etc. Para terminar, um aspecto que eu também, naturalmente, não deixo de registar e de sublinhar, é que esta discussão tem um nível de abordagem mais conceptual, eu diria até de política económica, quando se fala relativamente, e o Dr. Luís Gaspar há pouco falava, na questão da pressão contínua concorrencial com o potencial de entrada de novos entrantes. Bom, este setor, como os senhores sabem melhor do que nós, é um setor que não se compadece com muitas flutuações de atividade e de empresas. Sr. Presidente, eu vou terminar, eu peço só mais uns segundos, mas, portanto, nós não estamos...
Conto do esclarecimento inicial que foi para todos.
É isso. Portanto, mesmo a terminar, e queria... Eu já explico porque é que foi. Sr. Presidente, eu posso terminar, mas eu já explico porquê. Agora, naturalmente que esta discussão atual, nesta
obrigado,
reunião, não é da nossa parte para fazer a abordagem política, económica e as questões conceptuais que, aliás, do nosso projeto de resolução abordávamos, mas naturalmente que agradecemos e valorizamos, aliás, a explicação concreta que é colocada aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que estão-me aqui a reclamar com a gestão do tempo. Eu estava a dar o desconto. Eu darei a mesma tolerância, Senhores Deputados, eu darei a mesma tolerância a todos, eu darei a mesma tolerância a todos sem qualquer tipo de inibição nem limitação. Eu apenas estava a tentar dar a tolerância do tempo do esclarecimento inicial que foi solicitado, que foi um esclarecimento para todos e, portanto, que não tem qualquer conotação de intervenção política, só por isso. Mas eu darei mesmo a tolerância a todos sem qualquer condicionalismo. Pelo que começo já mesmo por dar a mesma tolerância ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que está ali muito irritado com a tolerância que eu dei
ao Sr. Deputado Brandias, mas tem
exatamente a mesma tolerância. Sr. Deputado, faz favor.
Eu sei que os senhores têm sempre muita tolerância à esquerda e, portanto,
e à direita também.
O Sr. Presidente também tem que ter essa tolerância
à direita. E à direita também. Faz favor, Sr. Deputado.
Mas, muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aquilo que foram as explicações dadas pelo Sr. Presidente da ANACOM. Eu queria aqui sublinhar dois aspectos. Eu devo dizer aqui, e penso que não estarei errado, se disser que nas primeiras intervenções que aqui ouvi, há aqui uma espécie de um consenso, de uma preocupação comum, pelo menos, entre o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS. E que se prende com o seguinte, prende-se com as obrigações dos novos entrantes. E essa preocupação relativamente aos novos entrantes tem a ver com duas razões. Uma primeira, que é uma questão de equidade e reciprocidade, ou seja, a questão do roaming nacional e as obrigações de cobertura. E, por outro lado, que se consiga colocar, de alguma forma, aqui um filtro àquilo que podem ser a entrada de investidores, que são investidores que, ou novos entrantes que não vêm com intenções de ajudar o mercado ou ajudar o país a ter um bom investimento, mas vêm numa lógica puramente especulativa e, portanto, isso coloca-nos, como é evidente, reservas, porque isso seria mau para os incumbentes, seria mau para os novos entrantes que vêm com boas intenções, e seria mau também para o país. Foi também aqui dito pelos três partidos que não nos chocava aquele privilégio que podia existir, que temporariamente, durante um determinado período do tempo, os novos entrantes pudessem utilizar as tecnologias, utilizar as redes, que não são suas, são de terceiros e que serão remuneradas, como é evidente e foi aqui bem dito pelo Sr. Presidente da ANACOM, durante um determinado período de tempo muito, muito concreto, para que possam criar a sua própria rede. Agora, naquilo que está nesta última versão do regulamento, há aqui, talvez, devia ser ido um bocadinho mais longe do que aquilo que se foi. Até porque eu concordo com aquilo que o Sr. Presidente da ANACOM diz, eu vi aqui, até apontei a expressão, a concorrência é amiga da inovação e do investimento. E eu até acrescento, e é amiga também do consumidor. Mas também vou acrescentar mais. É que esta mesma concorrência tem que respeitar a lei nacional, tem que respeitar as diretivas comunitárias, tem que respeitar a nossa própria Constituição e, portanto, tem que existir aqui, evidentemente, um equilíbrio e coloco-lhe as duas questões, até vai ser ainda dentro do tempo, que é se não lhe parece que as obrigações que existem no presente regulamento para os novos entrantes se podem ou não abrir espaço precisamente a estes investidores especulativos. Isto por um lado. Por outro, saber também se não considera que há um desequilíbrio entre aquilo que são as exigências de hoje e aquilo que foram as exigências de ontem relativamente aos novos entrantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não só não prestou tolerância, como nem precisou dos 3 minutos que lhe estariam destinados nesta... Era só ali uma troca de galhardetes, uma simpatia com o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito bem. Não há inscrição de mais nenhum grupo parlamentar nesta segunda ronda, pelo que eu daria a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM, que terá 15 minutos para resposta às questões colocadas.
Muito obrigado. Obrigado a todos os senhores deputados pelas questões que colocaram. Irei, enfim, agregar algumas delas e vou pedir também ao Dr. Luís Gaspar e à Dra. Carla Amoroso que contribuam com as suas respostas para algumas das questões que foram colocadas. Enfim, Se me permitem, começaria agradecendo pela questão última colocada pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, enfim, que também tinha sido já colocada na intervenção de outros senhores deputados, relativamente ao tema das empresas que pretendam entrar no mercado e até que ponto é que podem perseguir uma estratégia especulativa. Foi essa a questão concreta. E também se haveria alguma diferença relativamente àquilo que pode acontecer agora e que aconteceu no passado relativamente às empresas que estão no setor. De um ponto de vista objetivo, qualquer empresa que adquira espectro vai ter que pagar por ele, enfim, hão de ser os preços finais da concorrência que houver no próprio leilão, vai ter que pagar as taxas de utilização do espectro, as suas taxas anuais, e vai ter que fazer investimento na rede. E, portanto, tudo isso justifica que qualquer empresa que entre no mercado das comunicações em Portugal, como acontece em relação às empresas que estão hoje presentes no mercado, para desenvolver o seu negócio, e porque no fim do dia têm que ser rentáveis, vão ter que ter receitas. E a forma de terem receitas, a única forma de terem receitas, é terem clientes. Portanto, as empresas que queiram entrar no mercado vão ter que conquistar clientes. E vai ser uma tarefa árdua. Porque, como eu já referi, os clientes hoje estão com os seus contratos e com os seus contratos com fidelização, em muitos casos de 2 anos, e com custos significativos à cessação antecipada dos contratos. E, portanto, é uma tarefa difícil qualquer empresa que queira entrar num mercado que tem 3 empresas muito fortes com uma base de clientes estável há muitos anos e que repartem o mercado entre essas 3 empresas. Significa isso que as obrigações existem e o desafio está colocado. Como é que essas empresas vão poder fazer o balanceamento dos seus custos tendo receitas? Tendo ofertas que sejam competitivas, isto é, captando clientes. E para captarem clientes vão ter que ter essas ofertas diferenciadas, vão ter que ter uma boa qualidade de serviço, vão ter que fazer com que os clientes queiram contratar os seus serviços. Com essa situação também, que é distinta, de que vão ter que fazer esse investimento em termos de expansão da rede, vão ter uma dificuldade também acrescida em que muitos clientes hoje, como têm ofertas contratadas que incluem não só a rede de internet móvel, mas também a rede de internet fixa, como é que conseguem conjugar as contratações que alguns dos consumidores têm com essas ofertas. Portanto, há um conjunto de desafios que são exigentes, mas que do nosso ponto de vista podem ser superados. Isso tem a ver também com a questão que foi colocada pela senhora deputada Isabel Pires ao nível do investimento, de que forma é que o nível de investimento se tem verificado e pode-se verificar para o futuro. Eu confirmo que os dados que estão disponíveis, e são dados da OCDE, comparam todos os países da OCDE, também os países europeus, Portugal teve, na última década, um decréscimo médio anual do investimento de cerca de 7% ao ano. É, de facto, uma realidade que, do nosso ponto de vista, pode ser invertida através de 2 condições que estão presentes neste leilão das frequências. Uma é as obrigações de investimento, portanto, para responder às obrigações de cobertura, as empresas vão ter que investir. É claro que vão ter que investir mais quem entre no mercado pela primeira vez do que quem esteja no mercado, mas qualquer uma das empresas vão ter que fazer o seu investimento. Também podem fazer um investimento racional, fazendo um investimento partilhado. Eu devo dizer que custa sempre perceber porque é que a questão do roaming ou a questão da partilha é tão dificilmente entendida neste setor. Podemos ter o exemplo da rede multibanco, que é partilhada por todos os bancos e que todos os clientes de qualquer banco têm acesso. Mesmo um banco novo, quando entra no mercado, tem acesso a essa rede multibanco. Ou nós temos redes de autoestradas de várias empresas, também partilhamos através de um sistema de via verde que é partilhado. Portanto, a partilha é racional do ponto de vista do investimento, permite ter maior rendibilidade às empresas, mas permite também aos clientes terem um melhor serviço. E, portanto, isso é perfeitamente possível e as obrigações, como digo, exigem que o investimento seja mais racional. A outra dimensão que vai obrigar a um investimento mais racional, mas também que o investimento tenha lugar, é, como foi dito, a concorrência. Porque as empresas não podem ficar paradas, as empresas têm que inovar e as empresas têm que ter ofertas competitivas. E, portanto, aqui o que esperamos é que, em vez de haver decréscimo nas ofertas, como aconteceu agora nos últimos dois meses, em que as tais ofertas que eu mencionei do 3P passavam de 100 megabits para 30, não, têm que aumentar, têm que ter ofertas com mais qualidade e com interesse ao encontro do interesse dos consumidores. E isso também ao nível da distinção relativamente aos serviços que são colocados à disposição dos consumidores. A questão que foi colocada relativamente às cidades, que foi uma questão da senhora deputada Isabel Lopes, e agora procurando reunir as várias questões que têm a ver com a cobertura, de facto, o objetivo que o Governo tinha fixado até ao final do ano, termos cidades, pelo menos uma cidade do interior e uma cidade do litoral coberta, enfim, as licenças não estão atribuídas, embora haja um operador grossista, que aliás ainda esta semana anunciou que tinha feito uma instalação de uma primeira antena em Cascais, mas sendo um operador grossista, para que isto chegue aos clientes, é necessário que os operadores retalhistas contratem esses serviços, mas é importante dizer que Portugal tem feito ao longo destes últimos dois anos muitos testes de 5G e várias cidades portuguesas com vários operadores têm feito esses testes. Eu referiria aos casos de Aveiro, Évora, Porto, Matosinhos, Lisboa, em que têm sido feitos testes de 5G e, portanto, Portugal, enfim, compara muito positivamente com outros países em que esses testes têm sido feitos. Relativamente à questão também da senhora deputada Isabel Pires, quanto às infraestruturas, de facto, e serem públicas ou serem privadas, o que é essencial é que as infraestruturas aptas sejam partilhadas. É para nós incompreensível que, havendo torres que possam ser utilizadas por vários operadores, não possam ser, para instalar as suas antenas, e no passado havia dificuldades no acesso. É, do nosso ponto de vista, injustificado que, havendo condutas onde os cabos possam passar, sejam colocados postes para os cabos irem por via aérea. É, também, do nosso ponto de vista, uma barreira à entrada, dificuldades no acesso a essas mesmas condutas, e aí as câmaras municipais têm que ser, do nosso ponto de vista, bastante mais exigentes na utilização e na disciplina das infraestruturas nos seus territórios, e há medidas que, do nosso ponto de vista, podem ser tomadas para incentivar essa partilha de infraestruturas. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Filipe Pacheco colocou da estratégia de 5G, eu penso que já tinha respondido, mas vou confirmar que a ANACOM teve em total consideração as metas estratégicas relativamente à cobertura, mas metas que nós procurámos quantificar também quanto às obrigações, de forma a satisfazer as necessidades do país, porque, como foi colocado pela senhora deputada Isabel Lopes, relativamente ao objetivo de cobertura da população, não foi a forma que nós considerámos eficaz para resolver o problema das assimetrias regionais. Portanto, para ter coesão do território, nós fixámos uma meta de 90% da população de cada uma das freguesias de baixa densidade. Portanto, estamos a falar que 90% da população de cada uma dessas freguesias e de todas as freguesias do continente e de todas as freguesias dos Açores e da Madeira tem que ter esse grau de cobertura, de qualidade, com o tal débito mínimo de 100 megabits que está definido. E também definimos que esse objetivo deve ser prosseguido, enfim, com celeridade, portanto, no prazo de 3 anos, 75%, e no prazo de 5 anos, 90%. E também, dir-se-á, bom, e os 10% remanescentes? Bom, os 10% remanescentes têm que ter resposta. E por isso, na proposta de alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas e de transposição do Código, que a ANACOM apresentou ao Governo e à Assembleia da República, nós também propusemos a criação de um serviço universal de banda larga que possa dar resposta à necessidade desta franja da população que, mesmo dentro de 5 anos, não tenha essa cobertura feita. E isto relativamente àquilo que hoje não existe no território. E também no regulamento nós contemplámos um objetivo que para nós é importante, de cobertura das próprias redes de voz, porque há zonas do território em que não é possível fazer uma chamada de voz, uma chamada de 2G. Portanto, nós estamos a falar de 4 e de 5G, mas para essas zonas do território nós também previmos que a cobertura do território tinha que ser feita com as contrapartidas da atribuição destas licenças e fixámos esse objetivo exigente de ter em 95% do território uma cobertura de qualidade boa para precisamente responder também a esse desafio. Relativamente ao 5G, a doutora Carla Amoroso há pouco já referiu as condições que estão associadas à instalação das estações de 5G e em que, em termos prioritários, nós queremos que elas respondam às necessidades que bem foram sublinhadas também pelos senhores deputados e nomeadamente pelo senhor deputado Bruno Dias relativamente aos parques empresariais, aos parques industriais em todo o território. Portanto, não excluímos nenhum parque empresarial e é essencial que as empresas nesses parques empresariais que foram criados para dar boas infraestruturas, boas redes viárias, boa infraestrutura elétrica, mas também hoje vai ser essencial ter boa infraestrutura do 5G e os operadores que adquirirem as licenças também vão estar obrigados a dar resposta a esses pedidos de instalação de estações de 5G em todos os parques empresariais do país, além necessariamente das universidades que são consideradas prioritárias, os hospitais que são considerados prioritários, os centros tecnológicos, os portos e os aeroportos. Relativamente à questão do Sr. Deputado Filipe Pacheco, relativamente aos objetivos traçados na resolução do Governo de Fevereiro, eu já referi que um dos objetivos era estas ações que a ANACOM está a fazer com as autarquias, para precisamente dar conhecimento de como é que o 5G vai ser implementado. Eu referiria também que está em curso um outro trabalho relativamente à plataforma 5G, que nós batizámos de Portal 5G e que vai também amanhã ser, enfim, posto em funcionamento e corresponde a um compromisso que a ANACOM, enfim, aceitou desenvolver. Eu ia pedir ao Sr. Diretor-Geral da Regulação, Dr. Luís Gaspar, que respondesse à pergunta do Sr. Deputado Filipe Pacheco relativamente à faixa dos 26 GHz.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à disponibilização da faixa dos 26 GHz, a questão colocada pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco, nós, a ANACOM, no início de 2018, questionámos o mercado sobre o interesse em juntar esta faixa, o conjunto de faixas que hoje são objeto do leilão, e as posições apresentadas nessa auscultação, bem como o facto da harmonização técnica nesta faixa estar ainda em curso, não sendo ainda inteiramente claro, enfim, qual é que seria a autorização específica para esta faixa, levou a que optássemos por não juntar os 26 na altura ao cabaz, onde se incluem os 700 MHz e os 3.6 GHz que agora vão ser disponibilizados e cujo uso já era devidamente conhecido, nomeadamente no que diz respeito à existência de equipamento terminal para os utilizadores finais utilizarem estas faixas. Aliás, a abordagem de começar por disponibilizar as faixas cuja utilização era melhor conhecida tem sido seguida pela grande maioria dos países europeus, que optaram por começar com estas faixas que nós agora também vamos disponibilizar, passando depois para os 26, e de facto o número de países europeus que já disponibilizou esta faixa é muito reduzido. Agora, entretanto, após essa auscultação que fizemos, já houve desenvolvimentos internacionais, europeus e até a nível mundial, com a definição de condições técnicas para a utilização desta faixa. Portanto, com os desenvolvimentos que têm havido, nós vamos, certamente, em momento oportuno, anunciar desenvolvimentos sobre a disponibilização desta faixa. Muito obrigado.
E para concluir, ia pedir à diretora do projeto 5G, a doutora Carla Amoroso, que respondesse à questão sobre como é que se vai processar o acesso dos candidatos que tiverem interesse na instalação das estações 5G.
Doutora Carla Amoroso.
Sim. Muito bem, obrigada. Faz favor, tão resumidamente quanto possível, só chegar.
Sim, de facto vai depender essa interação entre as entidades que pretendem que lhe seja instalada nas suas localizações uma estação de base, vão ter que interagir com os operadores, portanto vai depender muito da iniciativa dessas entidades, uma vez que se trata de uma obrigação de instalação de estações de base a pedido. Portanto, de qualquer forma, a ANACOM irá ter uma ação de monitorização muito próxima do cumprimento dessa obrigação. Portanto, os operadores têm também associada uma obrigação de reporte trimestral do que acontece, do tipo de pedidos que estão a surgir e da resposta que está a ser dada a esses pedidos. Mas, portanto, serão essas entidades que, num prazo que é expectável, num prazo de 2 anos, desde a data de emissão dos direitos de utilização de frequências e para os operadores que adquirirem espectro na faixa dos 3.6 GHz, que devem contactar esses operadores de forma a formalizar o seu pedido. Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Da nossa parte, concluímos.
Senhor Presidente, lamento, mas ainda não. Ainda temos uma terceira ronda para a qual tenho inscrições e, portanto, certamente o Sr. Deputado ainda terá, o Sr. Presidente ainda terá algumas respostas a dar a deputados e deputadas desta comissão. Ainda me está a ouvir?
Perfeito. Está a ouvir, perfeito. Muito obrigado. Concluímos esta ronda. Vamos à próxima.
Muito bem,
vamos
exatamente.
Vamos à próxima. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então à terceira ronda. Eu tenho neste momento 2 inscrições na mesa, 3. Não sei se há mais inscrições que possam, entretanto, vir mais lentamente, uma vez que ainda não temos 5G. Para já 3 inscrições. Eu pedi aos senhores deputados que estão em videoconferência que, se porventura se quiserem inscrever, que o façam durante a primeira intervenção desta terceira ronda e que o façam através do sistema, que a mesa estará atenta a essas mesmas inscrições. E mesmo sem 5G, os 2 minutos desta ronda chegam para a inscrição chegar à mesa, seguramente. Assim sendo, inicia esta terceira ronda o Sr. Deputado Jorge Mendes, a quem cumprimento, está em videoconferência, a quem cumprimento e dou a palavra para usar durante 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Mendes, está-me a ouvir?
A ouvir, não estou.
Também não estamos a ouvir, mas o tempo não está a contar, fique descansado. Está-me a ouvir?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faz favor então agora, acho que estamos a ouvir bem.
Então, sou o Presidente da ANACOM. Em relação ao tema da... Estamos a falar dos leilões 5G, de grandes investimentos, de uma estratégia digital que é fundamental para o país, para os próximos anos, mas também de coesão territorial. E para falarmos de coesão territorial, temos de falar de coberturas, quer em termos de população, quer em especial do território. E realmente o leilão tem compromissos de cobertura, mas que vão até 2025. No entanto, como o Sr. Presidente da ANACOM já referiu, a realidade atual não é assim tão alegre e temos ainda zonas do país com 3G com deficientes coberturas, 4G grandes territórios sem fibra, inclusive com zonas de sombra sem 2G. E, portanto, nós continuamos a ter portugueses primeira e segunda. E a questão que queria colocar ao Sr. Presidente da ANACOM é que se... Para o 2G, para a zona de sombra, garante contrapartidas, que as contrapartidas dos 5G poderão resolver problemas de cobertura até 95%, mas sem data, até 2025, o mesmo se passará com os problemas do 3G e 4G, com grandes zonas do país sem fibra. E a questão que eu queria colocar é muito simples. No caderno de encargos do concurso para o leilão, está prevista, de alguma maneira, que tenham cláusulas mais impositivas para que haja um reforço da cobertura para estas áreas 2G, 3G e 4G para 2021 e 2022? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem também cumprimento e que está aqui em sala connosco. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da ANACOM. E eu gostaria de falar sobre os Açores e sobre as falhas de graves que existem em termos de serviço de rede móvel e de internet. Aliás, como o Sr. Presidente da ANACOM também já reconheceu, existem localidades nas diferentes ilhas que não têm acesso à rede telemóvel ou acesso à internet, ou então têm acesso a uma rede má e acesso também à internet de baixa velocidade. E por isso é fundamental mitigar estas deficiências ao nível das coberturas e das capacidades disponibilizadas pelas redes e serviços de comunicações e garantir que há uma melhor e maior cobertura na região autónoma dos Açores, assegurando também a coesão económica e social do país. E este leilão tem a possibilidade de servir para corrigir estas falhas de cobertura que sentimos na nossa região e, acima de tudo, ter em conta que uma das condições do leilão é, de facto, as obrigações associadas às coberturas das regiões autónomas, com ganhos de eficiência nessas zonas através de acordos de roaming nacional, e refere mesmo a obrigação da cobertura de 75% da população até ao final de 2023, 90% até ao final de 2025, em cada uma das freguesias das duas regiões autónomas. E neste âmbito, tinha algumas questões que gostaria de colocar ao Sr. Presidente, nomeadamente como está salvaguardado o reforço da cobertura de 4G nos Açores e qual será a implementação de 5G na região. Acima de tudo, de que forma é que será utilizado este leilão para corrigir problemas que os açorianos sentem e como será garantido que a futura rede 5G não terá estes mesmos problemas? Tinha também uma questão relativamente ao roaming e se o roaming local poderá ser uma solução efetiva para estes problemas de cobertura e velocidade de rede que se sente nos Açores. Foi também referido o objetivo de alcançar 90% da população. Nós sabemos que 90% da população não significa 90% do território e, portanto, a minha questão é como é que este regulamento prevê que, principalmente numa região como os Açores, com zonas mais isoladas, onde há menor densidade populacional, como será
Obrigado,
garantido
Sra.
que
Deputada.
estas, mesmo para terminar, Sr. Presidente, como será garantido que estas regiões serão cobertas e se pode confirmar que o calendário previsto para os Açores irá se manter? Muito
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três questões muito rápidas. Eu queria sublinhar aquilo que o Sr. Presidente da ANACOM há pouco dizia sobre a importância essencial das infraestruturas aptas sejam partilhadas. Eu pergunto se considera que estamos a assistir a um fenómeno de autonomização do negócio, digamos, da gestão da rede de infraestruturas. Isto aconteceu não só a partir da PT, mas outros negócios, até de eminentes ex-dirigentes do CDS, na questão da gestão destas redes de infraestruturas, de redes de emissores, etc. E que influência é que isto poderá ter do ponto de vista depois do funcionamento destes mercados de telecomunicações, com impacto eventualmente relevante neste assunto que estamos a discutir. Não posso deixar de fazer uma observação, porque é particularmente interessante que os dois melhores exemplos que o país tem, e foi muito oportuno o exemplo que deu, os dois exemplos que deu, de bons exemplos de partilha de recursos, de investimento racional, seja a rede multibanco e a Via Verde, porque são duas tecnologias altamente inovadoras que foram possíveis porque a rede bancária, o sistema bancário e financeiro nacional era todo público na altura e porque a Brisa era uma empresa pública na altura. E eu tenho muitas dúvidas, aliás, há banqueiros que dizem que isto hoje seria impossível no quadro atual do sistema financeiro. Sobre a instalação de estações 5G a pedido, desculpem-me a pergunta muito prosaica, mas perguntar só, quem é que paga? São os operadores ou são os requerentes? Pode, no limite, acontecer que, por coincidência, nenhum operador instale rede 5G em nenhum destes locais e depois é a universidade que vai pagar, é o hospital, é o SNS que vai pagar, é a Força Aérea que vai pagar, é o Exército. Ou seja, em que medida é que a imputação de custos e de investimento nesta matéria está considerada? Foi essa a minha pergunta. E relativamente aos 26 GHz, quando o Dr. Luís há pouco falava de que oportunamente apresentarão novos elementos, porque as questões vão evoluindo, eu queria perguntar se considera que haja uma decisão em 2021, por exemplo, sobre a atribuição de frequência nesta faixa por parte da ANACOM. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANACOM, não temos mais inscrições nesta terceira ronda, mantiveram-se as três iniciais, pelo que passar-lhe-á a palavra e, de acordo com o nosso regimento, terá 10 minutos para responder às questões colocadas, até 10 minutos, o que também, se porventura quiser aproveitar esse tempo para eventualmente responder a alguma questão que ainda esteja por responder e que ache que é pertinente, pode naturalmente usar esse tempo. Sr. Presidente, 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Eu ia pedir ao Dr. Luís Gaspar que respondesse. Microfone do vosso lado. Obrigado. Respondesse aí à questão do Sr. Deputado Bruno Dias sobre ainda os 26 gigahertz.
Sim, a resposta é relativamente curta. A resposta é que sim, contamos apresentar desenvolvimentos muito brevemente e certamente que será em 2021. Muito obrigado.
Enfim, como vê, há aqui um compromisso público do Sr. Diretor-Geral da Regulação de que este trabalho vai ficar concluído a breve trecho e, portanto, vamos certamente avançar também com a disponibilização dessa faixa de frequências. Como bem foi sublinhado, é muito importante para o desenvolvimento das redes 5G. As questões que foram colocadas pelos senhores deputados Jorge Mendes, Lara Martinho e Bruno Dias têm um denominador comum que eu gostaria de destacar e que tem a ver como é que o país resolve e resolve nesta fase em que estamos, em que o acesso digital é tão prioritário. A pandemia durante este ano veio reforçar mais esse diagnóstico. Enfim, o regulamento foi pensado antes da pandemia, mas a pandemia, com o teletrabalho, com muitos jovens a estudarem em casa, com muitas empresas a venderem através da internet, de facto tornou evidente, e também muitos consumidores a comprarem através da internet, tornou evidente que o acesso à internet hoje em todo o território é vital. E quando dizemos todo o território, é todo o território. Portanto, mesmo nas zonas com menos população, necessitam de ter uma boa cobertura de acesso. Os Açores, e para me referir às perguntas da senhora deputada Lara Martinho, é uma das regiões que, de facto, mais necessita de ter todas as suas ilhas com um bom grau de cobertura e, de facto, é paradigmático em determinadas zonas das Ilhas dos Açores, como acontece em determinadas áreas do continente, possa haver cobertura da rede de um operador, mas não há cobertura da rede do outro operador. Bom, e, de facto, ou todos os consumidores em Portugal andam dotados de três telemóveis, uma vez que hoje há três redes móveis, ou numas zonas têm cobertura e noutras não têm cobertura. Isso é um paradoxo. É um paradoxo que discrimina negativamente os cidadãos do país, porque os cidadãos da Europa que nos visitam podem se ligar a qualquer rede no roaming que existe na Europa. Ou é um paradoxo, junto à fronteira com a Espanha, que muitos cidadãos portugueses, ou pessoas que estão a trabalhar para empresas, tenham dificuldades de ter de ligar os seus telemóveis às redes nacionais, mesmo que esteja uma rede, uma antena de um operador nacional ao lado do sítio onde está, porque se não for o seu operador não se consegue ligar. Mas já se consegue ligar ao operador espanhol do outro lado da fronteira. E isso é reportado por todos aqueles que trabalham ou vivem, os autarcas, junto à zona da fronteira, em que isso acontece recorrentemente. Portugal estar a pagar chamadas aos operadores espanhóis, quando podia pagar chamadas aos operadores nacionais, desde que eles tenham acordos de roaming. Eu torno a sublinhar que esses acordos têm sido conseguidos noutros países, de forma da iniciativa das empresas e sem ser necessariamente através de iniciativas regulatórias ou legislativas. É verdade que nos Açores, como em todo o continente, vamos ter estes objetivos de cobertura da população de cada freguesia, portanto, é de facto um indicador, é o único indicador que nos permite ter essa resposta, 75% em 2023 e 90% em 2025. Também queria dar nota que a ANACOM, e aí com uma colaboração dos operadores, que enfim demorou tempo a ser implementado, mas que é o projeto Tem Rede, é uma aplicação que está disponível na internet e que todos podem verificar em cada ponto do território qual é que é a cobertura que cada operador diz disponibilizar nesse sítio, portanto com base nos seus modelos, na sua informação, mas que permite ver também, de forma objetiva, quais são as assimetrias que existem no território. Isto para responder à pergunta do Sr. Deputado Jorge Mendes, o que é que nós temos que esperar em 2021 e 2022? Bom, nós esperamos que para atingir este objetivo de 25% de cobertura em cada freguesia em 2023, já neste ano próximo e no ano seguinte, os operadores deem passos concretos para cumprir esta obrigação que nós vamos monitorizar. Aliás, um exemplo dos passos que os próprios operadores podem dar foi o anúncio que vimos muito recentemente da Vodafone e da NOS, que fizeram um acordo para partilhar as suas antenas e emitirem na antena de um e outro as suas frequências. Portanto, é um exemplo de partilha que ilustra como é possível as empresas prestarem o melhor serviço aos consumidores através dessa mesma partilha. Relativamente às infraestruturas, a legislação já hoje determina, e é a pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias, já hoje determina regras de acesso às infraestruturas e a ANACOM tem competência para confirmar que esse acesso é orientado para os custos das infraestruturas. E aquilo que nós esperamos é que esse acesso seja facilitado e os preços possam ser reduzidos, nomeadamente no caso das torres. Mas também já aconteceu isso na intervenção da ANACOM no acesso aos postes e às condutas. E porquê é que isso é importante? Porque essas condutas, esses postes e essas torres são muitas das vezes utilizados ou tendem a ser utilizados por quem é o detentor dessa infraestrutura, como sendo uma infraestrutura que quer dificultar o acesso por outros operadores, por forma a criar uma barreira ao desenvolvimento da sua atividade. E a barreira pode-se criar de duas formas, não só dificultando o acesso, como obrigando o outro operador a colocar mais postes, ou colocar mais torres, ou a fazer mais condutas, tudo isso encarecendo enormemente o custo de investimento. É claro que numa ótica anticoncorrencial isso poderá fazer sentido para proteger o seu mercado, mas do ponto de vista dos consumidores é péssimo que isso aconteça. Nós tivemos uma situação em Portugal que, no nosso ponto de vista, funcionou muito mal, com os fundos comunitários para desenvolver a fibra óptica nas zonas rurais, em que nós temos um operador grossista que se chama DS Telecom, que fornece os serviços a todas as empresas com preços competitivos, e tivemos na zona centro do país uma outra empresa que se chama Fibra ao Global, que obrigou uma intervenção da ANACOM para reduzir os preços, porque só fornecia os seus serviços a um operador. E os outros operadores, neste caso a NOS e a Vodafone, queixaram-se durante vários anos de não terem o acesso facilitado a esse operador grossista. Portanto, é este tipo de situações anticoncorrenciais que a ANACOM tem a obrigação de intervir e de zelar para que o mercado seja concorrencial, para a proteção das empresas, umas com as outras, porque nós recebemos queixas regulares e temos litígios regulares entre as empresas por estas práticas anticoncorrenciais. E é necessário também, para benefício dos consumidores, para que tenhamos, de facto, preços em Portugal que comparem com os preços europeus. Não faz sentido termos uma despesa tão elevada com comunicações, termos rendimento com comunicações, que além do mais também convém, e com isso eu concluo, grande parte desse rendimento, porque infelizmente estas empresas são empresas estrangeiras, é rendimento que sai do país para o exterior, porque como não é investido em grande parte, é transferido em termos de lucros, que obviamente vão remunerar os acionistas destas empresas, mas nem sequer é rendimento que fica no país, é rendimento que pesa desfavoravelmente na balança de pagamentos do país em termos de transferência de rendimentos para o exterior. Portanto, um conjunto de boas razões do ponto de vista da ANACOM para manter com esta determinação com que temos todos trabalhado e esta equipa que está aqui e que representa toda a organização, para levarmos a bom porto a atribuição das frequências. Enfim, durante janeiro esperemos estar a concluir o leilão, esperamos estar a atribuir as licenças aos candidatos que, obviamente, licitarem e as obtiverem. E depois o que desejamos é que façam os seus investimentos para bem do país, também para benefício dos próprios investidores, mas de forma concorrencial, porque é a maneira de garantir melhor a proteção dos consumidores e do interesse de todas as pequenas e médias empresas do país que querem também ter boas comunicações em todo o território. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Senhoras e senhores deputados, damos assim por terminada a nossa audição. Senhor Presidente da ANACOM, queria naturalmente, em nome de todos nós, agradecer as informações, os esclarecimentos que nos trouxe, bem como a equipa que o está a acompanhar, e naturalmente queria também deixar votos de bom trabalho neste que é um tema obviamente muito importante para o país e desejar também votos de maior sucesso neste e noutros assuntos que com certeza são igualmente também relevantes. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado também, foi um prazer, agradeço a todos as perguntas e sempre que necessário e útil estamos inteiramente ao vosso dispor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Carlos Silva penso está em representação do Sr. Deputado Cristóvão Norte, coordenador do Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Está aqui já. E o Sr. Deputado o Costa. É a doutora, a Sra. Deputada Lara vem a caminho? Não? É? Vamos ter uma reunião informal só. Já está desligado. Penso que está desligado já. Não está?
Ainda estás no ar, Pedro.
Ah, muito bem, mas terminámos a reunião, portanto, vamos desligar o sistema
e, Pedro,
vamos ter a reunião de informal que combinámos há pouco. Não te estou a mandar embora.